que aqui se encontram presentes, agradecer a presença. Como sabem, esta reunião tem como ordem de trabalhos a audição do Tribunal de Contas sobre o parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2008. Faz parte das nossas competências proceder a esta audição e depois elaborar também um parecer. É nesse procedimento que se enquadra a presente audição. Seguindo a grelha de tempos que foi acordada, haverá primeiro uma exposição pelos seus conselheiros responsáveis pelo parecer e, seguidamente, perguntas por parte dos grupos parlamentares. Primeiro com resposta individualizada, de 7 minutos, e depois uma segunda ronda com resposta conjunta. Eu, sem mais, passava a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, renovando os agradecimentos pela presença. Não sei se pretende usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudá-lo, saudar esta comissão, a que vimos com todo o gosto cumprir um compromisso de natureza constitucional, que é a apresentação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2008, como o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, já a referiu. Gostaria muito brevemente de dizer que estão comigo os senhores conselheiros que fazem parte do grupo que relatou no Tribunal o parecer sobre a conta, o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva, o Sr. Conselheiro Raul Esteves, o Sr. Conselheiro José Luís Pinto Almeida e o Sr. Conselheiro Manuel Henrique Freitas Pereira. Vou dar-vos nota de que, em primeiro lugar, este parecer se reporta ao ano 2008 e, portanto, as referências são ao dia 31 de dezembro de 2008. Portanto, naturalmente, haverá já muitas informações subsequentes que este parecer não contempla. Incide sobre receitas, despesas, tesouraria, dívida pública, património e com especial incidência sobre o orçamento especial da Segurança Social. O parecer envolve um trabalho permanente de acompanhamento da atividade financeira do Estado por parte do Tribunal e, como sabem, as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros, a única entidade que pode solicitar pareceres ao Tribunal é a Assembleia da República. E é nesse sentido que, ao entregarmos a este Parlamento o nosso parecer, o parecer é, naturalmente, base para a apreciação política da Conta Geral do Estado por parte do Parlamento. O acompanhamento da atividade financeira do Estado exige, naturalmente, um adequado acesso aos sistemas de informação específicos da administração, nomeadamente em relação às receitas, às despesas, ao PIDAC, aos fundos comunitários e à Segurança Social. O parecer que vos é presente foi aprovado pelo Plenário Geral em 16 de dezembro de 2009 e, poucos dias depois, entregámo-lo aqui ao Sr. Presidente da Assembleia, estando presente o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Não vos vou, naturalmente, amassar relativamente à metodologia, uma vez que ela vai ser clara e vai estar bem presente nas intervenções dos senhores conselheiros, que obedecerá esta ordem. Primeiro, fará uma apresentação geral e, portanto, será uma intervenção mais longa o senhor conselheiro Monteiro da Silva, coordenador do relato que o Tribunal fez relativamente a este tema. Falará em seguida o Sr. Conselheiro Raul Esteves, depois o Sr. Conselheiro Pinto Almeida, o Sr. Conselheiro Freitas Pereira e, por fim, novamente, o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva nesta apresentação. Permito-vos salientar que o Tribunal acompanhou a execução em Portugal do Plano de Recuperação Financeira da União Europeia, designadamente no que se reporta à concessão de garantias extraordinárias ao setor financeiro, à nacionalização do BPN e ao programa de regularização extraordinária das dívidas do Estado, e no seguimento das ações realizadas em anos anteriores, o Tribunal prosseguiu a ação de identificação dos principais credores do Estado em 31 de dezembro de 2008. Permito dizer aos senhores deputados e aos senhores deputados que fomos pioneiros nesta ação, como bem sabem, antes da aprovação da legislação nesta matéria, e os resultados têm sido positivos, até tendo em conta a aplicação dos programas de pagamento a tempo e horas. Quanto às dívidas, dir-vos-ei que no ano 2007 elas ascendiam a cerca de 2 mil milhões de euros, mas em final de 2008 apenas 1.568 milhões. Portanto, tem havido uma tendência de redução, graças naturalmente às medidas tomadas e graças ao controlo realizado. Vou terminar dando nota de que há uma preocupação que eu não posso deixar aqui de exprimir. É a necessidade da aplicação pela administração do POCP, do Plano Oficial de Contabilidade Pública e dos planos setoriais. Tem sido o nosso cavalo de batalha a referência e preocupação pelo facto de estarmos manifestamente aquém do desejável em relação ao cumprimento e à aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública. Por isso, esta semana mesmo, tive a oportunidade de publicitar a preocupação do Tribunal em relação à prestação eletrónica de contas. Dir-me-ão, é um instrumento técnico? Certamente que sim, mas é um instrumento técnico que, uma vez introduzido, facilitará necessariamente o cumprimento dos planos de contabilidade. E este aspecto para nós é importante. Definimos uma meta, essa meta é o exercício de 2011. Nós pretendemos que todas as entidades possam prestar contas eletronicamente em relação ao exercício de 2011, ou seja, no ano 2012. Para nós isto é particularmente importante e é uma das prioridades que o Tribunal entende dever salientar. E, obviamente, aqui, no Parlamento, dizer que é indispensável que estas recomendações sejam naturalmente cumpridas. Recomendações, é a última nota que vos deixo. A grande maioria das recomendações foi já acolhida total ou parcialmente. Este ano não temos recomendações à Assembleia. Lembram-se do ano passado que tínhamos 100% de cumprimento das recomendações da Assembleia. Como houve 100% de recomendações, neste momento já não temos que o referir. Mas, em relação ao Governo e à Administração, temos cumprimento parcial ou total de 81% das recomendações, o que naturalmente nos apraz registar. Sr. Presidente, pedi então ao Sr. Conselheiro Monteiro da Silva que começasse então a apresentação.
Sr. Conselheiro Monteiro da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o parecer da Conta Geral do Estado, portanto, está publicado em 3 volumes. Portanto, o primeiro volume começa com uma síntese conclusiva. Essa síntese conclusiva são basicamente as grandes questões que nós colocamos e, portanto, é aí que centramos a nossa preocupação fundamental, porque quem ler a síntese conclusiva fica com uma ideia clara dos problemas estruturantes que nós consideramos que deveriam ser objeto de atenção por parte das autoridades. O primeiro volume, além da síntese conclusiva, tem depois 4 capítulos, um sobre enquadramento geral, que faz uma análise da situação macroeconómica e que nós hoje iremos certamente referir de uma forma mais ligeira, uma vez que estamos já em abril de 2010, isto é uma análise macroeconómica de 2008. Depois temos ainda uma apreciação da atividade financeira da Administração Central, a que eu também vou dedicar algum tempo. Eu e os meus colegas, a apreciação da atividade financeira da Segurança Social, a cargo aqui do Sr. Conselheiro Freitas Pereira, e, por fim, uma análise do acolhimento das recomendações do Tribunal. Temos ainda 4 caixas, uma sobre a situação económica ou financeira do Serviço Nacional de Saúde, cujo relatório foi, aliás, enviado à Assembleia da República, uma segunda caixa de acompanhamento da execução em Portugal do Plano de Recuperação Financeira da União Europeia, a cargo do Sr. Conselheiro Pinto Almeida, uma terceira caixa sobre a dívida não financeira, que o Sr. Presidente do Tribunal já fez referência e que também darei conta oportunamente, e, por fim, uma caixa sobre a Caixa Geral de Apresentações, que o Sr. Conselheiro Freitas Pereira irá certamente referir. O segundo volume é o volume em que analisamos a Conta Geral do Estado em pormenor, e, naturalmente, que nós não fazemos referência a uma série de relatórios circunstanciados que fomos elaborando ao longo do ano 2008, uma vez que eles foram publicados e foram enviados à Assembleia da República. Nesse segundo volume, fazemos uma análise muito circunstanciada em termos setoriais, sobre o processo orçamental, execução do orçamento de receita, execução do orçamento de despesa, investimentos, subsídios e créditos, outras formas de apoio, dívida pública, património do Estado, operações de tesouraria, operações de encerramento da conta, fluxos financeiros entre o orçamento do Estado e o setor público empresarial, fluxos financeiros com a União Europeia e, por fim, a segurança social. No terceiro volume, é um volume que é integralmente preenchido com as observações formuladas em contraditório. Portanto, todos os nossos documentos, como sabem, são enviados a contraditório às autoridades e, portanto, esse volume condensa todas as respostas que nós recebemos no Tribunal. Então, entrando no... Portanto, em relação ao primeiro volume, no capítulo primeiro, em termos de enquadramento geral, portanto, como já disse, uma vez que isto se reporta a 2008, não vamos perder muito tempo, uma vez que, como sabem, houve ali as alterações profundas em termos macroeconómicos com a crise que se desenrolou a partir do segundo semestre de 2008. Mas apresentamos aqui em síntese o comportamento dos principais indicadores macroeconómicos, quer ao nível internacional, quer nacional, bem como o cenário económico de base que existia no Orçamento de Estado. Aliás, essa era a questão central. Muitas vezes aqui foi referida de que era importante analisar até que ponto é que o cenário económico de base, que estava na base do Orçamento de Estado, depois era cumprido ou não era cumprido pelo Governo. As políticas económicas também que influenciaram a execução orçamental e as condicionantes estruturais das finanças públicas, e no caso português, algumas de forma importante e também faremos alguma referência. E no final, apresentamos ainda uma síntese da execução orçamental em 2008, com base na informação constante da Conta Geral do Estado respectiva. Portanto, uma vez que já estamos em abril de 2010, vou fazer referência apenas às questões mais relevantes. Portanto, como sabem, verificou-se a entrada generalizada e fortemente sincronizada das principais economias em situação de recessão técnica, a partir do último trimestre de 2008. A economia mundial passou de uma taxa de crescimento de 5,1% em 2007 para 3,1% em 2008. A economia da União Europeia passou de 1,1% para 3,1% em 2007. A economia da área euro registrou um crescimento de 0,8% contra 2,7% em 2007. Os próprios Estados Unidos cresceram 1,1%, enquanto o ano anterior tinham crescido 2%. E as economias emergentes, a China e a Índia, embora ainda tivessem fortes taxas de crescimento de 9% e 7%, no ano anterior tinham tido 13% e 9,4%. Na União Europeia, como sabem, houve países que foram imediatamente e mais significativamente afetados pela crise, nomeadamente a Letónia, a Estónia, a Irlanda, a Dinamarca, a Itália e a Suécia. Portugal ficou na fronteira entre estes dois grupos com um crescimento real de 0% e um crescimento nominal de cerca de 1,8%. Em 2008, o déficit orçamental português, como sabem, atingiu o valor de 2,7% do PIB, portanto fez-se um bom trabalho de casa neste domínio, enquanto na União Europeia e nos Estados Unidos os valores correspondentes foram 2,3% e 5,9%, respectivamente, e 1,9% na área euro. No final de 2008, a dívida pública correspondia a 66,3% do PIB, enquanto na União Europeia e nos Estados Unidos os valores correspondentes foram 61,5% e 65%, nomeadamente, e 69,3% na área euro. Portanto, nesta altura, o valor da nossa dívida pública rondava os valores internacionais. Mas, como sabem, e mais relevante no caso português, além da questão da dívida pública, é o problema da dívida externa e, sobretudo, a dificuldade estrutural em alterar o seu crescimento progressivo. O Orçamento de Estado de 2008 não incorporava nenhuma possibilidade de alteração negativa das circunstâncias económicas internacionais, até porque não se previa, como sabem, a crise com a gravidade que ela teve a partir do último trimestre de 2008. e, portanto, o cenário exprimia claramente o prosseguimento das tendências anteriores e que nós, de facto, tínhamos conseguido fazer algum trabalho de casa, algo não, tínhamos feito um trabalho de casa positivo, no sentido de reduzirmos substancialmente, portanto, o nosso déficit. Portanto, a previsão do aumento do ritmo de crescimento do PIB e do emprego, reduzindo o desemprego, exprimia uma continuidade relativamente a 2007, apoiados na aceleração do consumo privado, mas, sobretudo, do investimento e das exportações. E, portanto, é evidente que hoje fazer uma análise desses desvios, dada a situação estrutural a nível internacional, é complicado, mas não deixamos aí, de qualquer maneira, de apresentar esses desvios. Em termos de medidas de política económica, o Orçamento de Estado para 2008 foi aprovado na continuidade de um processo de consolidação orçamental. No entanto, o impacto da crise financeira internacional obrigou a uma alteração das políticas, sobretudo no último trimestre, ou seja, houve por dizer aqui uma alteração radical da maneira em termos de política económica, e isso conduziu ao incumprimento do objetivo fixado, mesmo assim acabando por se fixar em 2,8% do PIB, num patamar semelhante ao verificado em 2007. De facto, a política orçamental teve no período duas fases com orientações distintas, a primeira até ao verão de 2008, a segunda, naturalmente, a seguir à crise, e que teve esta já natureza anticíclica, expressa num conjunto de medidas de emergência económica e social que conduziram à alteração completa da orientação anterior em matéria de despesa corrente, com o seu consequente agravamento. Dos problemas estruturais que se põem à economia portuguesa, como sabem, um deles tem a ver com o envelhecimento da população. Prevê-se que a população portuguesa aumente muito pouco. Assistir-se-á, sobretudo, a um progressivo envelhecimento da população que decorrerá do aumento da esperança de vida, tanto masculina como feminina, e de uma baixa taxa de fertilidade. Portanto, o progressivo envelhecimento da população terá consequências visíveis para a segurança social. Em 2008, o número de contribuintes ultrapassava o número de pensionistas em 34%. Em 2060, prevê-se que o número de contribuintes seja bastante inferior ao número de pensionistas, 66%. De acordo com as projeções da Ecofin, 2009 para Portugal, as despesas públicas com a saúde, estimadas em 7,2% do PIB em 2007, aumentarão até 2060 para 9,1%. Isto naturalmente decorrente do facto do envelhecimento populacional, e de acordo com a hipótese mais extrema sobre a evolução dos custos, este aumento poderá ir até aos 10,3%, e numa hipótese mais benigna fixar-se por 8,1%. Portanto, são estes os intervalos previstos. No longo prazo, assistir-se-á a uma diminuição do número de estudantes em todos os graus de ensino, e portanto os custos com a educação em percentagem do PIB diminuirão, de forma pouco significativa, passando de 4,6% para 4,3% do PIB. Por último, não queríamos deixar de referir aqui que outra questão estruturante tem a ver com o problema das parcerias público-privadas. As despesas com a totalidade das parcerias público-privadas, e estamos a falar em valores de 2008, neste slide, atingirão no seu máximo em 2015 1,19% do PIB. As despesas mais importantes são as que se referem às concessões rodoviárias com portagem virtual, as SCUTs. Prevê-se que os pagamentos relativos a estas concessões representem, nesse ano, 0,37% do PIB. Os encargos com as parcerias público-privadas na área da saúde são igualmente de monta, atingindo um máximo de 0,36% do PIB em 2012. Também são importantes as subconcessões rodoviárias, assim designadas, desde que, em 2008, a EP, Estradas de Portugal, se tornou concessionária-geral da Rede Rodoviária Nacional. Esta empresa subconciona posteriormente outras empresas, encontrando-se representados no gráfico os encargos futuros com essas subconcessões, que no seu máximo, em 2014, atingirão 0,25% do PIB. O quadro seguinte é um quadro também importante, é um quadro que apresenta os encargos plurianuais em parcerias público-privadas e concessões em termos absolutos e, como se pode ver, os encargos públicos com o setor rodoviário em termos nominais atingem 26 mil milhões de euros, o que representa quase o dobro do investimento privado previsto no setor rodoviário. Por outro lado, os encargos públicos previstos só com o projeto da rede de alta velocidade representam cerca de metade dos custos previstos para todo o setor rodoviário, 13 mil milhões de euros. isto sem contar naturalmente com o investimento que as empresas públicas irão realizar, e os encargos públicos previstos para o setor rodoviário, ferroviário e da saúde ascendem a quase 50 mil milhões de euros. A conta consolidada da Administração Central exprime de forma agregada para o subsetor a execução orçamental dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos e da segurança social em 2008. Portanto, em 2008 as receitas correntes atingiram 64 mil milhões de euros, as despesas correntes atingiram 67 mil milhões de euros. Em 2008 o déficit da Administração Central e da Segurança Social atingiu 5.457 milhões, representando 3,3% do PIB. E pronto, feita esta pequena análise da situação macroeconómica, eu passaria agora à análise da despesa, portanto, da parte especificamente da despesa, e as áreas de domínio de controlo que o Tribunal de Contas presta maior atenção, naturalmente são o processo orçamental, a execução do orçamento da despesa, a concessão de apoios, a dívida pública, o património financeiro, e os fluxos financeiros entre o Orçamento de Estado e o setor público empresarial. Como principais observações, portanto, há aqui ainda algumas questões que precisam de ser limadas, portanto, contrariando a lei do enquadramento orçamental, que é aprovada aqui na Assembleia da República, verificou-se ainda a abertura de créditos especiais autorizados pelo Governo, e, por um lado, sem existir uma relação direta entre a natureza das receitas e as despesas que são consignadas. Dou exemplos, portanto, os créditos especiais por conta recebidas da EDP a título do valor de equilíbrio económico ou financeiro para amortizar o saldo do déficit tarifário devido à REN, à Rede Elétrica Nacional, estamos a falar em 462 milhões, e também para a constituição da sociedade Poli, 55 milhões, bem como a abertura de um crédito especial de 9 milhões destinados à concessão de um subsídio à Fundação Ricardo Espírito Santo Silva por conta do saldo de gerência de 2006 da Direção-Geral do Património. Portanto, o Tribunal recomenda que estas quintas situações, de que dei os exemplos referidos, as dotações orçamentais sejam objeto de aprovação pela Assembleia da República, através do Orçamento de Estado ou das correspondentes alterações. Então, por outro lado ainda, contrariando também a lei do enquadramento orçamental, a aprovação do Governo da abertura de créditos especiais de dotações para a amortização da dívida, na maioria de curto prazo, com contrapartida em receita não efetiva, como foi o caso do reforço de 15 mil milhões na despesa do capítulo 07. Este mecanismo poderia estar previsto na LEO como exceção e assim, portanto, encontrar uma solução de enquadramento legal para esta situação. Quanto à evolução da despesa consolidada da Administração Central, contrariando as observações e reservas já referidas, a Conta Geral do Estado de 2008 evidencia um total de despesa paga da Administração Central, excluindo ativos e passivos financeiros, que ascendeu a 57.904 milhões de euros, mais, portanto, 1.813,5 milhões, ou seja, 3,2% em relação ao ano anterior, em termos correntes. Em termos de peso da despesa no PIB, em 2008, representou 34,8%, portanto houve aqui, em relação ao PIB, um agravamento de 0,4 pontos percentuais. Salienta-se que as comparações ao longo do período de 2004-2008 são prejudicadas, designadamente pelo facto de os universos não serem coincidentes. Isto é uma questão importante, uma vez, como sabem, há sempre alterações orçamentais que levam, portanto, a que os dados muitas vezes não possam ser comparáveis a 100%. É? Quais são para nós as principais observações? Como o Sr. Presidente do Tribunal já disse aqui claramente, há aqui uma questão estrutural fundamental, que é o Plano Oficial de Contabilidade. Uma vez que o Plano Oficial de Contabilidade esteja em execução a nível de todos os serviços integrados e fundos autónomos, etc., nós temos condições completamente diferentes para fazer este trabalho. Portanto, nós gostaríamos de deixar aqui esta mensagem, que é, quanto a nós, a mensagem principal, é que é fundamental que o Plano Oficial de Contabilidade, o chamado POCP, rapidamente seja institucionalizado em todos os serviços públicos. Se isso acontecer, nós temos condições para fazer um trabalho completamente diferente e com um nível de qualidade completamente diferente do atual. Para dar um exemplo, nós continuamos sem ter hipótese de chegar à conclusão de qual é o património do Estado. Não há condições objetivas para saber qual é o património do Estado. A partir do momento em que o POC-T esteja a evolucionar, nós temos, finalmente, condições para saber qual é o património do Estado português. Portanto, isto é para vos dar uma ideia da importância e, portanto, queríamos deixar aqui esta mensagem, que para nós, pelo menos para mim, na minha área, é a mensagem mais importante que nós gostaríamos de transmitir à Assembleia, é que é fundamental que prestem toda a atenção para que o POC-P seja implementado rapidamente. Portanto, neste momento, existe o GERAP, que é uma empresa de gestão partilhada de recursos da administração pública. Nós, da parte do Tribunal, temos vindo sistematicamente, praticamente trimestralmente, a falar com eles no sentido de ver se isto, se o POC-P se institucionaliza. Além disto, existem outras situações, dotações orçamentais insuficientes e pagamentos de despesas à margem do orçamento. Isto também é uma constante, mas também devemos dizer, verdade seja dita, que o Governo, no ano passado, também tomou uma medida estrutural fundamental, não é? Que foi, portanto, evitar o pagamento por operações específicas de Tesouro. Portanto, o Governo, em 2008, prometeu que ia fazer isso e cumpriu, embora com uma outra exceção, nomeadamente houve ainda um pagamento de 26 milhões ao Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas com o produto da venda de património imobiliário, mas também foi um passo estrutural importantíssimo para a clarificação das contas públicas. Existem ainda outras situações, mas de menor importância, não é? De incorreções na classificação das despesas, da requisição de verbas em excesso, que conduz à subvalorização da despesa dos serviços integrados, a transferências dos saldos das dotações orçamentais para contas de operações específicas do Tesouro, atrasos, isto também é uma questão que é quase que inexplicável, que é o atraso na concretização plena do regime da administração financeira do Estado, o chamado RAF, que data de 1992. Nós estamos em 2010, data de 1992. No que respeita aos estabelecimentos de educação e ensino básico e secundário, aos serviços dos três ramos das Forças Armadas, ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. É claro que há razões objetivas para que isto aconteça, mas também era importante que nós tentássemos superar esta questão, porque, como disse, data de 1992. Por outro lado, também, consolidação das contas da Administração Central, incluindo a do Sistema de Segurança Social. Portanto, ainda temos alguma dificuldade na consolidação destas contas. E, portanto, por último, em relação a esta questão, portanto, temos a questão da omissão nos mapas obrigatórios da Conta Geral do Estado. Portanto, como sabem, é a Conta Geral do Estado, não é a Conta Geral do Governo. Isto é uma questão que tem a ver até aqui com a Assembleia da República. Felizmente, da parte da Assembleia da República, já houve o compromisso e uma declaração de intenção de se alterar a situação, que é exatamente, portanto, neste momento, as contas da Assembleia da República são incluídas, mas de forma isolada na Conta Geral do Estado, e deveriam estar incluídas, portanto, de uma forma... Mas, portanto, penso que da parte da Assembleia da República já foi assumido esse compromisso, no sentido de não termos contas gerais do Governo, mas Conta Geral do Estado e, portanto, a Assembleia da República incluída. Em relação a outra, uma questão que nós também analisamos a nível do Tribunal, tem a ver com a questão dos apoios financeiros. Devo dizer que cerca de 9% da despesa da Administração Central tem a ver com esses apoios e tem havido melhorias, subsistem, no entanto, algumas deficiências de informação. Era importante clarificar o conteúdo dos mapas previstos na Lei do Enquadramento Orçamental, porque há mapas cujo conteúdo não é devidamente clarificado, o que leva, portanto, depois inexatidões nos elementos que são enviados. Nós, o ano passado, realizámos auditorias, portanto, a apoios pagos em 2008, aos apoios concedidos por conta do capítulo 60, despesas extraordinárias, aos apoios concedidos pelo Instituto de Cinema e Audiovisual e os apoios concedidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, o INEM. Os respectivos relatórios foram enviados, portanto, à Assembleia da República. Em termos de dívida pública, no final de 2008 e numa ótica de contabilidade pública, o valor de dívida direta do Estado foi de 118,5 mil milhões de euros, o que representa 71,3% do PIB e, portanto, mais 2,2 pontos percentuais em relação ao final de 2007. Em relação à aplicação de produto de empréstimos, em 2008, e também foi um aspecto positivo, pela primeira vez em muitos anos, não ocorreu a afetação do produto de empréstimos à liquidação de despesas, sem inscrição orçamental, e, portanto, como já salientei, foi um aspecto muito positivo. Em relação aos limites de financiamento, a Lei do Orçamento de Estado estabeleceu também as condições gerais para a emissão de empréstimos e fixou os limites para a dívida denominada em moeda não euro e para a dívida flutuante, e o limite foi respeitado. Em relação aos certificados de aforro, como sabem, com a criação da nova série C e com o encerramento da série B, face à menor atratividade do novo regime de certificados de aforro, o encaixe das emissões efetuadas em 2008 registou uma diminuição significativa e, por outro lado, as amortizações em 2008 registaram um acréscimo ainda mais significativo e, na medida em que os resgates foram superiores ao somatório dos juros capitalizados com as novas subscrições, os certificados de aforro tiveram um contributo líquido negativo para o financiamento público em 2008. Portanto, em relação às amortizações e encargos de dívida pública, as principais observações é que a lei, nos últimos dois anos, a Lei do Orçamento de Estado permitiu que as receitas de juros resultantes das operações associadas à aplicação dos excedentes de tesouraria do Estado pudessem ser também abatidas às despesas com juros de dívida pública direta. Contudo, não se tratando de fluxos associados a operações de gestão de dívida pública direta, não é possível fazer uso da exceção prevista na Lei do Enquadramento Orçamental, pelo que há que adequar a legislação a esta situação. E também o problema da incorreta classificação de despesas com ativos financeiros. Em relação às garantias pessoais prestadas pelo Estado português, portanto, essas garantias foram realizadas dentro das normas, portanto, durante o ano 2009, o Estado prestou garantia à emissão de mais milhões de papel comercial, e já em 2010 foi prestada pelo Estado uma nova garantia à emissão de mais 1.000 milhões de papel comercial, e, portanto, o valor das garantias prestadas pelo Estado ao BPM totaliza, assim, nesta data, cerca de 4.000 milhões de euros, e, portanto, o valor das garantias pessoais prestadas em 2008, portanto, o regime geral, foram 7 garantias pessoais, incluindo a garantia do Banco Privado Português, no montante de 953 milhões de euros, o reforço da estabilidade financeira e disponibilização de liquidez nos mercados financeiros, foram 4 garantias pessoais, no montante de 4.300 milhões de euros, e do Banco Português de Negócios, uma garantia de 2.000 milhões a um programa de papel comercial. Também analisamos as garantias prestadas no âmbito do sistema de apoio às operações de seguro e exportação e ao investimento. Portanto, em relação às principais observações da dívida garantida, portanto, depois o colega Pinto Almeida irá certamente falar nesta questão. Em relação ao património financeiro, portanto, a análise patrimonial em sede de parecer sobre o Conto Geral do Estado tem de fronte a sérias dificuldades, no que já referi, sobretudo o problema de inventariação, mas também dei conta já da nossa grande preocupação com o POCP, poderemos finalmente resolver esta questão. E, por último, portanto, ainda no que se refere ao património financeiro, foram respeitados os limites, o limite específico para a concessão de empréstimos pelos serviços integrados e o limite específico para a concessão de empréstimos pelos serviços de fundos autónomos, o que é de salientar. E por último, em relação a uma questão também que é importante aqui referir, tem a ver, e a última, em relação aos fluxos financeiros entre o Orçamento do Estado e o setor público empresarial, dizer que, mais uma vez, o Governo não incluiu na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2008 elementos informativos sobre as transferências orçamentais para as empresas públicas, e daí uma recomendação do Tribunal que, face a esta omissão realizada, o Tribunal volta a recomendar à Assembleia da República que zele para que o Governo preste atenção sobre as transferências orçamentais para as empresas públicas, conforme dispõe a Lei do Enquadramento Orçamental, e também que os atuais classificadores económicos das receitas e das despesas inviabilizam o apuramento da totalidade dos fluxos financeiros entre o Orçamento de Estado e o setor público empresarial. Então, e daí também a Recomendação 48, que diz que, face às lacunas dos atuais classificadores que designadamente inviabilizam o apuramento da totalidade dos fluxos financeiros entre o Orçamento de Estado e o setor público empresarial, o Tribunal recomenda de novo ao Governo que altere o diploma que as aprovou, no sentido de as mesmas serem comutadas. E a todos, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora o Sr. Conselheiro Raul Esteves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, portanto, apresentar as principais conclusões do parecer relativamente ao domínio de controle que engloba a receita do Estado, os benefícios fiscais, o património imobiliário do Estado e a tesouraria do Estado. Começando então pela receita, a receita efetiva, portanto, teve uma execução da ordem dos 40.856 milhões de euros, foi superior à previsão em 209,7 milhões de euros, em resultado de menos 696,3 milhões de euros nas receitas correntes, mais 383,8 milhões de euros nas receitas de capital e mais 522,1 milhões de euros nas outras receitas. O desvio negativo verificado nas receitas correntes deve-se ao comportamento das receitas fiscais, cuja execução ficou 836,7 milhões aquém do orçamento inicial. Os impostos diretos superaram a previsão orçamental em 532,3 milhões de euros. Os impostos indiretos ficaram aquém em 1.369 milhões. Enfim, não é talvez habitual fazer esta comparação, digamos, em relação, enfim, ou pelo menos não se trata de fazer esta comparação da execução relativamente à previsão, mas é essa que efetivamente consta da Lei de Organização do Tribunal de Contas, da Lei 98/97, mais do que aquela a que normalmente se dá maior ênfase, que é a comparação, digamos, da execução de um ano com a execução do ano anterior. Sobre isto, eu falo nisto porque, para fazer essa comparação, na realidade, o Tribunal deveria dispor de elementos sobre os dois termos da comparação, isto é, sobre o modo como é feita a previsão, o modo como, digamos, e os dados relativos à execução. Infelizmente, não nos foi possível, não disponibilizados, digamos, informações sobre o modo como é efetuada a previsão orçamental, pelo que, digamos, a comparação fica, de alguma maneira, limitada, digamos, a este aspecto, digamos, mais superficial. Nos impostos diretos, mais de 80% do excedente verificou-se no IRC. Este deu valor orçamentado em 441 milhões de euros, mais 8%, embora o IRS e os impostos indiretos também tenham superado os valores previstos. Em nenhum dos impostos indiretos foi atingido o valor inicialmente previsto e destaca-se o déficit, face à previsão, de 717 milhões no IVA, que foi essencialmente devido ao facto de se ter operado a redução da taxa normal de 21% para 20%, que começou a operar em 1 de julho de 2008 e que não tinha inicialmente sido prevista no orçamento. O desvio positivo nas receitas de capital deve-se ao excedente de 1.394 milhões na rúbrica Outras Receitas de Capital, resultando sobretudo do pagamento da concessão a médio e longo prazo de direitos de utilização do domínio hídrico, o que permitiu compensar um déficit de 874 milhões nos ativos financeiros que estava previsto. O desvio positivo verificado nas outras receitas deve-se aos excedentes verificados nas rúbricas reposições não abatidas aos pagamentos e nos saldos de gerência anterior. Relativamente à evolução da receita no período de 2004 a 2008, penso que vale a pena assinalar que neste período de 5 anos, que se registra uma taxa média de crescimento nominal da receita efetiva de 5,7%, que é influenciada sobretudo pelo crescimento da receita fiscal, que registrou uma taxa média de crescimento de 5,8%. Repito, estamos a falar de taxas de crescimento nominais. Os impostos diretos cresceram no período à taxa média de 7,9%, os indiretos à taxa de 4,4%. Passando agora para termos reais, no mesmo período a taxa média de crescimento real da receita foi 3,1% e da receita efetiva e a da receita fiscal foi de 3,2%. Tendo em conta que a taxa média de crescimento real do PIB foi 1,1%, portanto foi inferior em 2,2 pontos percentuais à da receita fiscal, bem, é inevitável que se indicie um crescimento da carga fiscal. Ainda, passando agora a uma comparação da evolução da receita 2008 face à 2007, importa dizer que nas receitas correntes se verificou uma diminuição de 42 milhões de euros, isto é, menos de 0,1%. Nas receitas fiscais, devido ao facto de se ter verificado um aumento de 542,1 milhões de euros nos impostos diretos e esse aumento não ter sido suficiente para compensar a redução de 584,2 milhões nos impostos indiretos, que se verificou sobretudo no ISP e no ISV, apesar do acréscimo verificado no IVA de 231,1 milhões de euros. A evolução negativa do ISV, do Imposto sobre Veículos, portanto menos os 269 milhões, reflete o desagravamento fiscal dos veículos menos poluentes, a redução da receita do ISP, menos 636,7 milhões, deve-se essencialmente à substituição de parte da sua receita pela contribuição de serviço rodoviário. Nas receitas de capital, o decréscimo de 1.489,8 milhões verificados nos ativos financeiros foi parcialmente compensado pelo recebimento, que não estava inicialmente previsto no orçamento, de 1.382,5 milhões devidos ou recebidos pela concessão de direitos de utilização do domínio hídrico a médio e longo prazos, o que corresponde, digamos, a uma antecipação de receitas relativamente a anos futuros. No capítulo das receitas importa fazer uma menção especial à contribuição de serviço rodoviário. 82,5% da redução do ISP ficou a dever-se à substituição de parte da receita deste imposto pela contribuição de serviço rodoviário. A contribuição de serviço rodoviário foi criada pela Lei 55 de 2007, 31 de agosto, para financiar a rede rodoviária nacional a cargo das Estradas de Portugal e veio substituir parcialmente o ISP. Face ao conteúdo normativo das disposições aplicáveis, o Tribunal considera que a contribuição de serviço rodoviário tem as características de um verdadeiro imposto, pelo que deverá ser considerado como receita do Estado e ser inscrita no orçamento. O Tribunal considera que não existe suporte legal para a contribuição de serviço rodoviário ser paga diretamente a uma sociedade anónima sem passar pelo orçamento do Estado, e manifesta a sua preocupação com a continuada saída de receitas e despesas da esfera do orçamento, o que implica uma redução nesta sede do âmbito do controle das receitas e das despesas públicas. O Tribunal recomenda, portanto, que a contribuição de serviço rodoviário seja objeto de previsão e execução na esfera do orçamento através de inscrição do valor cobrado como receita orçamental e da sua transferência para EP Estradas de Portugal S.A. como despesa orçamental. Passo então agora a referir as receitas de capital. Nas receitas de capital, 93,2% da redução dos ativos financeiros foi compensada pelo crescimento de outras receitas de capital provenientes da concessão a médio e longo prazo dos direitos de utilização do domínio hídrico. O principal fator para a quebra foi a não concretização de operações de alienação de partes sociais pelo Estado, ao contrário do que estava inicialmente previsto, e essa quebra foi parcialmente compensada pelas receitas capital provenientes dos direitos de utilização de domínio hídrico, como já tive a oportunidade de referir. Ainda sobre as receitas do Estado, importa dizer que não é possível confirmar que o valor da receita inscrito no orçamento corresponde ao efetivamente obtido. E essa impossibilidade deve-se ao incumprimento das despesas, das disposições legais sobre a execução e contabilização das receitas, e as deficiências continuam a verificar-se nos respectivos procedimentos e no sistema de controle interno. O incumprimento das disposições legais prende-se sobretudo com, digamos, uma falta de cumprimento das disposições relativas, digamos, à contabilização das receitas e, em particular, à intervenção de entidades que não têm estatuto de entidades administradoras de receitas, nomeadamente o IGCP, na respectiva contabilização. E este aspecto, embora seja um aspecto técnico e muito específico, é importante na medida em que ele impede a definição e a atribuição de responsabilidades pela validação económica, isto é, pela validação da conformidade entre cobranças e liquidações das receitas relativas a todas as entidades, que não a DGCI nem a de GAEC. Enfim, uma parte que, de algum modo, digamos, ainda está nas receitas do Estado, embora seja um capítulo autónomo, tinha sido objeto de uma auditoria autónoma, refere-se a uma auditoria que foi feita à venda de bens penhorados e que revelou limitações nos sistemas de informação e controle interno que colocam em causa a fiabilidade dos dados e a regularidade dos atos praticados. Sinteticamente, importa assinalar que 80% das marcações de vendas foram anuladas sem registro de motivo, 91% das vendas realizadas apresentam registros incompletos, verifica-se uma falta de proporcionalidade entre valores de bens penhorados e de dívidas com desvios superiores, que chegam a ser superiores a 500%. Não existe informação sobre o sorteio dos mandatários para a venda dos bens imóveis e verifica-se que, em alguns serviços de finanças, a designação repetida do mesmo mandatário para a venda de bens imóveis. No domínio de controle de que me cabe falar, cabem ainda os benefícios fiscais. Enfim, o gráfico que aparece agora no ecrã relata a evolução da despesa fiscal entre 2004 e 2008. Importa assinalar que a despesa fiscal constante da Conta Geral do Estado, pela primeira vez, está quantificada e caracterizada de acordo com o classificador de incidências fiscais. Relativamente aos valores das previsões, verificaram-se desvios muito acentuados em todos os impostos. Globalmente, a despesa fiscal registou um crescimento muito acentuado nos últimos dois anos, depois de um decréscimo nos últimos dois anos do período, portanto, depois do decréscimo de 2006. A discriminação da despesa fiscal na Conta Geral do Estado carece de é insuficiente, sobretudo, digamos, no que se refere à discriminação por modalidades técnicas e por função, o que naturalmente também limita a capacidade do Tribunal para apreciar, digamos, a evolução. A despesa fiscal do IRS diminuiu, enfim, no último ano verificou-se uma diminuição da despesa fiscal do IRS, que diminuiu em 96,8 milhões, enquanto a do IRC duplicou. Bom, uma vez que eu já cheguei ao fim, do meu tempo, eu parece-me, sobretudo, digamos, falar da conclusão. Enfim, é uma conclusão que eu refiro a propósito do património do Estado, mas que é, digamos, de alguma maneira se pode dizer, aliás já foi dito relativamente ao valor das receitas. Mas, agora especificamente em relação ao património, importaria dizer que não é possível, mais uma vez, enfim, é o que aconteceu nos últimos anos, emitir opinião sobre o valor do património, isto devido à ausência da Conta Geral do Estado de mapas contabilísticos gerais referentes à situação patrimonial. Uma última palavra para o princípio da unidade de tesouraria do Estado. Enfim, o Tribunal entende que seria útil rever, enfim, que seria mesmo necessário rever o regime da tesouraria do Estado para garantir uma adequada aplicação deste princípio que está consagrado em lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, Sr. Conselheiro Pinto Almeida tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, cabe-me apresentar dois capítulos do parecer sobre a Conta Geral do Estado, portanto, o capítulo relativo ao programa, à análise global do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central, portanto, o PIDAC, dos fluxos financeiros com a União Europeia e ainda dar conta dos resultados de uma ação de acompanhamento da execução em Portugal do Plano de Recuperação da União Europeia. Em relação ao PIDAC, diria que o PIDAC, em 2008, após alterações e cativações, fixou-se com uma dotação disponível de 4.629,2 milhões de euros. E a execução, no seu total, de 2.880,8 milhões, corresponde a 62,2% da dotação disponível e englobou um financiamento nacional de 51,7% e 48,3% de recursos comunitários. O PIDAC, em 2008, previsto e executado, retomou a tendência decrescente que se havia invertido em 2007. O PIDAC incluiu 41 programas orçamentais, mais 7 do que em 2007, e o investimento total foi absorvido em cerca de 60% por apenas 5 programas. O Programa para a Modernização e Internacionalização da Economia, Programa para os Transportes, PDR do Continente, Programa para a Investigação Científica e Tecnológica e Inovação e o Programa para a Agricultura e Desenvolvimento Rural. Aliás, esta é uma situação que se verifica nos últimos 4 anos. Apenas 10 programas atingiram taxas de execução superiores a 80%. Também o PIDAC se concentrou essencialmente em 4 ministérios, da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Economia e Inovação, de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, portanto, com cerca de 78,7% do PIDAC executado. Foram também os serviços e fundos autónomos que executaram a maior parcela do PIDAC, 86,4%, e os serviços integrados apenas 13,6%. Em termos de financiamento comunitário, também 83,8% foram orientados para os Ministérios da Agricultura, e da Economia e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O gráfico seguinte mostrará que foram as funções económicas as que absorveram a maior parcela do PIDAC, porém com uma taxa de execução abaixo da média, como veremos. E as funções sociais representaram apenas 14% do PIDAC executado. A execução do PIDAC por classificação económica mostra que as despesas de capital representam apenas 74,5% do PIDAC e as correntes 25,5%. Isto evidencia uma redução significativa do peso das despesas de capital na estrutura do PIDAC de 2008 face ao verificado nos 3 anos anteriores, onde as despesas de capital sempre representaram cerca de 85%. E a propósito disto, destaca-se no parecer que em alguns ministérios o peso das despesas correntes é superior ao das despesas de capital, que é uma situação pouco condizente com a natureza de investimento do PIDAC. Por exemplo, no Ministério da Agricultura, as despesas correntes representam 57%. Foram também os projetos cofinanciados por fundos comunitários os que atingiram as taxas, os mais executados, representando 78,9% da execução do PIDAC e que atingiram uma taxa, mesmo assim, inferior à média. No entanto, destes projetos são ainda maioritários os relativos, portanto, ao período de programação de 2000-2006, referentes ao QCA3, enquanto os projetos relativos ao período de programação 2007-2013, portanto ao CREN, executaram despesa apenas no valor de no montante de 24,2%. A análise global do PIDAC motivou duas recomendações do Tribunal. A primeira, que é uma recomendação que se vai repetindo, tem a ver com o facto de, comparando a informação que consta do mapa 15 com a do mapa 2, não são coincidentes, portanto, os valores. E é que sabemos que os mapa 2 e os mapas 17 e 19 traduzem a despesa numa ótica de caixa, portanto, incorporando os saldos que transitam na posse dos serviços, mas não identificam a componente que não respeita a pagamentos efetivos. E isto não permite a comparabilidade da informação com os dados constantes no mapa 15, correspondente à execução efetiva. E, por isso, encontram-se nos primeiros mapas os montantes da execução sobrevalorizados. Daí que o Tribunal tenha recomendado uma vez mais que os dados da execução do Programa de Investimentos Constantes da Conta Geral do Estado, quer globais, quer reportados às várias decomposições, sejam coincidentes, evidenciem a execução efetiva e possibilitem a comparabilidade da informação. A segunda recomendação que se formulou tem a ver com o peso excessivo que em alguns ministérios as despesas correntes assumem na estrutura do PIDAC, como referimos. E aí recomendou-se que na previsão e execução do PIDAC se dê prevalência às despesas de capital, devendo as despesas correntes assumir um papel acessório. Passaria agora ao capítulo dos fluxos financeiros com a União Europeia. E queria referir que a avaliação que se faz, portanto, neste capítulo, no que diz respeito à execução financeira dos instrumentos de aplicação dos fundos provenientes da União Europeia, tomou em consideração os resultados apurados em três auditorias, portanto, uma realizada ao modelo de governação e controle do CREN, outra ao modelo de governação e controle do PRODER, do PRRN e do PROMAR e do FEAGA, e uma terceira à execução global do QCA3. Esta última ainda não terminou, porque, como sabemos, portanto, foi prorrogado até 30 de junho de 2009, portanto, a execução do QCA3. Em relação a estes fluxos, portanto, Portugal enviou para Bruxelas 1.557,8 milhões de euros e recebeu, portanto, 4.072,7 milhões, portanto, registando assim um saldo favorável a favor de Portugal, portanto, no montante de 2.515 milhões. Porém, verificou-se que na Conta Geral do Estado mostra no relatório que o total de fluxos financeiros de Portugal para a União Europeia atingiu em 2008 o valor de apenas 1.481,8 milhões de euros e que o total dos fluxos financeiros da União Europeia para Portugal foi de apenas 3.996,8. Portanto, no entanto, o saldo que apura é o mesmo que eu referi. Esta divergência resultou do facto de na conta ter sido incluído incorretamente no agregado de transferências de Portugal para a União Europeia, com sinal negativo, o montante de 75,8 milhões, respeitante às restituições e reembolsos diversos, recebidos em janeiro de 2008, por conta do apuramento retificativo das contribuições devidas e pagas por Portugal à União Europeia em 2007. Portanto, de acordo com as auditorias realizadas e com, corrigimos, portanto, no parecer o valor nos termos referidos. Nos fluxos financeiros de Portugal para a União Europeia, portanto, foram os recursos não tradicionais que contribuíram com maior fatia. Os recursos tradicionais ascenderam a 134 milhões de euros e os não tradicionais, os provenientes do IVA, 251,5, os calculados com base no PNB, 1.028, e a compensação ao Reino Unido, 140,2 milhões de euros. Em relação aos fluxos provenientes da União Europeia, dos 116.544,5 milhões transferidos para os Estados-membros, foram encaminhados para Portugal, segundo os dados da União Europeia, 4.116,6 milhões de euros, ou seja, 3,9% do total. Porém, como já vimos, e após as correções efetuadas, o valor apurado de transferências recebidas através da Conta Geral do Estado da União Europeia foi de apenas 4.072,7 milhões, pelo que existe uma diferença em relação ao montante referido pela Comissão Europeia de menos 43,9 milhões. Esta diferença, segundo os resultados dos trabalhos de auditoria desenvolvidos pelo Tribunal, resulta da existência de fluxos que não transitaram pelo Instituto de Gestão da Tesouraria do Crédito Público, em que cerca de 14 milhões respeitam fluxos financeiros transferidos para as regiões autónomas e cerca de 30,6 milhões respeitarão aos chamados programas de ação de iniciativas comunitárias, cuja transferência de fundos é feita diretamente para os beneficiários, boa parte deles pertencentes ao setor empresarial do Estado, autárquico e privado, fora, portanto, do âmbito da Conta Geral do Estado. As verbas transferidas da União Europeia apresentam um desvio de menos 22,2% face às previsões governamentais. No âmbito da avaliação global, portanto, dos fluxos entre Portugal e a União Europeia, o Tribunal formulou duas recomendações. A primeira, que também se vai repetindo, é que a Conta Geral do Estado continua a não evidenciar de forma agregada à execução orçamental por fundos comunitários. E, nesse contexto, o Tribunal continua a recomendar que a Conta Geral do Estado passe a incluir informação sistematizada por fundo comunitário relativamente à aplicação e execução orçamental das verbas transferidas no âmbito dos fundos comunitários. A segunda tem a ver com o facto, acabado de referir, de existirem fluxos financeiros que não transitam pelo Instituto de Gestão de Crédito Público. E, nesse sentido, o Tribunal recomenda que se tomem as medidas tidas por convenientes de forma a assegurar a correta imputação das verbas recebidas da União Europeia e o rigor na sua contabilização. Daria agora uma breve nota, portanto, da execução financeira, designadamente do QCA3 em 2008 e do CREM. Em 2008, portanto, foi ainda executada a despesa pública reportada ao QCA3 no montante de 3.577,6 milhões, em que 1.860 são contribuição comunitária, e referiria que, relativamente à aplicação da regra N+2, até 2008, o seu efeito traduziu-se na anulação de 99,1 milhões de dotações destinadas a Portugal. Em relação à execução financeira do CREN em 2008, diríamos que este foi o ano, 2008, do verdadeiro arranque do CREN, quer em termos físicos, quer em termos financeiros. E em termos de execução financeira, em valores acumulados, portanto, praticamente sobe em 2008, mas em valores acumulados, a despesa pública executada no âmbito do CREN ascendeu a 706,8 milhões de euros, portanto, com uma taxa de execução, face à programação total, de apenas 2,4%. No entanto, em 2008, já haviam sido recebidos, portanto, da Comissão Europeia, 1.096,1 milhões de euros. E, a propósito, o Tribunal formulou também recomendações no sentido que se diligencie o aceleramento da execução financeira de todos os programas operacionais do quadro de referência estratégico nacional, de forma a impedir a perda de verbas que poderá resultar dos efeitos da regra N+3. Em relação aos restantes instrumentos de aplicação dos fundos comunitários, referiria só que o PRRN e o PROMAR e o PROMAR não registaram qualquer execução. Nesse sentido, portanto, houve recomendações também formuladas pelo Tribunal no sentido de que promovam ações tendentes a acelerar a execução do Programa de Desenvolvimento Rural, do Programa Operacional das Pescas também. Em relação, para terminar, à ação de acompanhamento da execução em Portugal do Plano de Recuperação Financeira da União Europeia, diria que as medidas tomadas com repercussão em 2008 foram apenas duas, portanto, uma de apoio ao setor financeiro, ou foram, melhor, situaram-se em duas áreas, portanto, uma de apoio ao setor financeiro e outra de apoio às empresas, portanto, tem a ver com o programa de regularização extraordinária das dívidas do Estado. Em relação ao setor financeiro, portanto, foram tomadas medidas no sentido da concessão de garantias extraordinárias, que poderiam ir até um montante global de 20 mil milhões de euros. Em 2008 foram prestadas garantias no valor de 4.750 milhões, mas apenas utilizados 1.750 milhões. Uma outra medida foi a possibilidade de reforço e da solidez financeira das instituições de créditos, que não teve qualquer execução em 2008, e a terceira foi a nacionalização do BPN, como sabemos. Em relação ao Programa Extraordinário das Dívidas do Estado, ele repartiu-se pelo Balcão Único e pelo Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Sistema Nacional de Saúde e à linha de financiamento de médio e longo prazo a conceder às regiões autónomas e aos municípios. Esta última medida não teve qualquer execução financeira em 2009. E era tudo, Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, penso, o Sr. Conselheiro Freitas Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O parecer sobre pontas da segurança social do ano 2008 segue uma estrutura idêntica à do ano anterior. E compõe-se em dois núcleos principais. Um, que é o mais extenso, onde se procura analisar o processo orçamental, a execução orçamental e o balanço de uma redução de resultados, e um outro, onde se analisam áreas que o Tribunal considera de particular pertinência no ano 2008, ou seja, pensões, emprego, informação profissional e património financeiro da Segurança Social. Depois, tudo isto é complementado a uma caixa sobre a evolução económico-financeira da Caixa Geral de Aposentações. Eu farei uma apresentação muito breve, onde também dividida praticamente em duas partes. Uma, para salientar os aspectos em que, apesar das melhorias verificadas nos últimos anos, e é justo sublinhá-lo, nas contas da Segurança Social, o Tribunal continua a formular uma reserva sobre essas contas. E, portanto, eu tentarei sintetizar as razões destas reservas. Por outro lado, e dado que eu considero, e o Tribunal considera, que uma das funções principais num parecer é ser instrumento de mudança, aludirei às recomendações ou algumas das recomendações que o Tribunal faz na área da Segurança Social. Como é sabido, a conta da Segurança Social é uma conta consolidada, integrando quer contabilidade orçamental, quer contabilidade patrimonial, abrange todas as instituições da Segurança Social do continente e das regiões autónomas, e em relação ao perímetro de consolidação, não houve em 2008 alterações em relação ao perímetro dos anos anteriores. As principais receitas da Segurança Social são constituídas pelas contribuições e cotizações e pelas transferências do Orçamento de Estado. Como é que se avisa? Quanto às contribuições e cotizações, é visível na sua evolução intra-anual, nos dois últimos anos, que após uma aceleração do seu crescimento ao longo de 2007, no ano 2008 verifica-se uma desaceleração no seu crescimento. Daí que, em termos anuais, a taxa de variação homóloga passou de 6,6%. De crescimento em 2007 para 5,7% em 2008. Quanto às despesas, como é óbvio, a principal despesa é constituída pelas pensões. E aí, o que se nota é uma relativa estabilização no seu comportamento. No entanto, mesmo assim, registra-se um decréscimo de 0,3 pontos percentuais na variação anual das pensões de 2007 para 2008 e uma desaceleração no crescimento das pensões de 1,1 pontos percentuais no triênio 2006-2008. Em resultado da evolução desta receita e das despesas, o saldo orçamental efetivo racial voltou a subir em 2008. E subiu, pronunciado no montante assinalável, de 37,5%, atingindo 1.611 milhões de euros. Se nós procurarmos ver alguns dos fatores que poderão ter contribuído para esta evolução, nós podemos ver que há um aumento das receitas, de contribuições e cotizações em 5,7%. Este aumento das receitas, num ano como o de 2008, ainda resulta do facto de todos os novos funcionários públicos, como é sabido, a partir de 2006, não terem obrigatoriamente de serem inscritos na Segurança Social e não na Caixa Geral de Aposentações, o que cria problemas em relação à evolução económica ou financeira da Caixa Geral de Aposentações, e também é importante sublinhá-lo, uma maior eficácia no sistema de cobrança. Mas também resulta do maior esforço financeiro do Estado. As empresas do Estado, no Orçamento do Estado, em 2008, cresceram 8% e o IVA, o IVA social, chamado IVA social, cresceram 5,1%. Ao lado deste aumento das receitas, é possível ver do lado das despesas que há uma atenuação do crescimento ou diminuição das despesas provocadas principalmente por reformas legislativas que foram empreendidas nesses anos. As pensões só cresceram 5,8%, portanto há uma leve desaceleração no crescimento das pensões. O subsídio de desemprego decresceu 7%, o subsídio de doença decresceu 4,9%, as despesas com emprego ao profissional, o apoio ao emprego, as políticas ativas de emprego e as políticas ao profissional, decresceram 1,3%. Já o rendimento mínimo, o rendimento social de inserção, cresceu 14,3%. Quanto à fiabilidade dos dados relativos à execução orçamental, como sabem, o relatório, o Tribunal de Contas tem publicado relatórios trimestrais e a mensagem que resulta destes relatórios trimestrais é que, apesar de se registarem melhorias no sistema de informação financeira que suporta a execução orçamental, subsistem ainda questões estruturais que afetam este sistema, do qual eu destacaria três, por exemplo. A falta de integração no sistema de informação financeira do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização e da uma taxa de previdência que ainda subsiste da Rádio Marconi, que é uma subsistência curiosa. A existência de procedimentos extra-contabilísticos, manuais, mais propriamente ditos, não é? Derivada da ausência de algumas interfaces, por exemplo, relativamente a todas as instituições fiscais, que são, digamos, integradas no sistema, não informaticamente, mas manualmente. E a reabertura de períodos contabilísticos para correção de valores. Por outro lado, apesar da contabilização e tratamento automático, da centralização e tratamento automático dos recebimentos, 92,4% do total da receita de contribuições e cotizações permanece em contas de clarificação, numa área, não é, de clarificação, sendo feita depois a importação por natureza ou base em tabelas, e portanto não na realidade. É de registar ainda que a despesa com prestações sociais se encontra em alguns casos sobreavaliado, por virtude de não saberem à mesma os pagamentos não reclamados com os beneficiados. Sublinha-se ainda, em matéria de imposto ambiental, que não é elaborado um mapa de fluxo de taxas consolidado, mas apenas agregado, pelo que os movimentos entre instituições não estão anulados. Quanto à contabilidade patrimonial, o Tribunal continua a concluir que não existe ainda certeza bastante de que a conta da Previdência Social apresenta uma imagem fiel e verdadeira da situação financeira e dos resultados consolidados do sistema. Nota-se, é certo, uma melhoria, e também isso vem sublinhado não só os aspectos negativos, mas também alguns aspectos positivos, uma melhoria no processo de consolidação. Nós fizemos uma auditoria aos procedimentos de consolidação o ano passado, que foi transmitida à Assembleia da República, e verifica-se que as chamadas diferenças de consolidação, que são, digamos, uma pedra de toque para saber se a consolidação é fiável, o processo em si é fiável ou não, diminuíram de 2007 para 2008. Em 2007 eram de 260 eram de 200, era, em 2007 eram 5,8 milhões e em 2008 passaram a ser de 260 mil. E, portanto, diminuíram muito as rentas de consolidação, significa que a consolidação registrou progressos. No entanto, como a consolidação se baseia nas contas individuais, o Tribunal sublinha que existem problemas. Muitos problemas ao nível das contas individuais das entidades consolidadas. Problemas nas áreas do imobilizado, nas áreas de dívidas de terceiros, e o Tribunal até usa a expressão grandes reservas quanto à contabilização das dívidas de terceiros, e na área de disponibilidades, porque não se consegue certificar o saldo bancário. O saldo contabilístico entre em dezembro com os saldos bancários. Eu passaria rapidamente, dado o tempo que ainda tenho disponível, para sublinhar algumas recomendações que o Tribunal faz. O Tribunal, nesta área, faz 26 recomendações. Mas eu gostaria de sublinhar aqui algumas recomendações nos domínios legislativo e regulamentar, no domínio do controle interno e no domínio da transparência. Quanto às recomendações de índole legislativa e regulamentar, sublinharia que o que é no Tribunal um pouco incompreensível, que passados 9 anos sobre a publicação da Lei de Enquadramento Orçamental, continua a não ser publicado o decreto-lei sobre a incorporação por classificação orgânica das receitas e despesas da Segurança Social. Passados 8 anos sobre o plano POTIS, não é o plano oficial para a obrigada da Segurança Social, continua a não ser publicada a regulamentação, a portaria, sobre normas de consolidação na Segurança Social. Depois há falta de harmonização legislativa sobre o financiamento da segurança social. A lei de bases diz uma coisa, a lei de enquadramento orçamental diz outra, a lei do orçamento de Estado às vezes diz outra coisa, e portanto há aqui uma falta de harmonização legislativa. Depois, continua a não existir o diploma, há muito prometido, sobre a unidade de tesouraria na segurança social. E há outros diplomas que faltam, não é? E uma omissão, não é? Mas eu deixaria apenas esses quatro. Quanto ao tal interno, eu destacaria apenas dois aspectos. Um, o desenvolvimento do sistema de informação financeira, principalmente os interfaces que faltam, no sentido de se acabar um projeto que já começou há 8 anos e que continua inacabado, e daí as reservas que o Tribunal tem em matéria orçamental. Mas também há outro aspecto do controle interno que leva o Tribunal a considerar o que é uma palavra forte. Se esse controle interno é deficiente na sua organização, porque, apesar da lei prever que existe fiscal único na digitalização, não há fiscal único na maior parte da digitalização. Continua a não haver fiscal único no Instituto de Gestão Financeira Social, não há fiscal único no Instituto de Segurança Social, não há fiscal único no Instituto de Informática, não há fiscal único no Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização. E o Tribunal tem conhecimento que há propostas feitas nesse sentido já há vários anos, mas não é nomeado fiscal único. Quanto à transparência, destacaria a ausência do mapa de fluxo de caixa consolidado, a contabilização das receitas e despesas dos fundos especiais da Segurança Social, as decisões relativas à reserva estratégica do Fundo de Estabilidade Financeira. Como sabem, existe no Fundo de Estabilidade Financeira uma parte denominada reserva estratégica, e o Tribunal, aliás, concluiu recentemente uma auditoria ao Fundo de Estabilidade Financeira, que julgo receberão em breve, chega à conclusão que, em relação a uma parte da reserva estratégica, não se sabe porque os investimentos foram feitos daquela maneira e naquelas entidades e não noutras. E depois, o Tribunal, em nome da transparência, também considera que o Governo deveria divulgar orientações sobre as aplicações diretas ou indiretas em veículos offshore. Porque, no ano 2008, o Fundo Estatal Financeiro tinha uma participação num veículo offshore de 47 milhões. Devido a uma orientação que houve, mas muito casuística, vendeu essa participação a um fundo da Caixa Geral de Depósitos, mas com a menção de que ficava com preferência quando o fundo da Caixa Geral de Depósitos voltasse a vender essas unidades de participação. O que significa que foi apenas uma operação de parqueamento, digamos assim. O que leva o Tribunal, não toma posição sobre isso, mas defende que devem ser dadas orientações muito precisas sobre em que casos é que o Estado ou instituições públicas devem ter participações em veículos offshore. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Monteiro da Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós iríamos então terminar e, em relação ao acolhimento das recomendações, como aliás já foi aqui falado, em relação ao parecer da Conta Geral do Estado de 2006, a maioria das recomendações foram acolhidas, 34% totalmente e 47% parcialmente. E, portanto, temos que dar continuidade à implementação destas recomendações que foram parcialmente acolhidas e vamos prestar atenção a essa questão e especial atenção também, sobretudo, às não acolhidas, no sentido de se caminhar para umas contas públicas fidedignas e transparentes e para uma melhor gestão dos dinheiros públicos. Em relação, portanto, fazendo agora uma síntese, portanto, conclusiva, e como disse, são as páginas iniciais do nosso parecer, do volume 1, As questões mais importantes penso que ficaram bem claras. A primeira, que nós consideramos a mais importante de todas, tem a ver com o Plano Oficial de Contabilidade. Era tempo, uma vez que este Plano Oficial de Contabilidade foi aprovado em 97 e estamos em 2010, de que o seu grau de execução fosse já maior. Outra questão também importante tem a ver com o regime de tesouraria do Estado, não é? Uma vez também foi aprovado em 99 e hoje, portanto, muitos anos já decorridos sobre a sua entrada em vigor, ainda há, portanto, instituições que não cumprem o princípio da unidade de tesouraria do Estado. Em relação à receita, portanto, como foi frisado pelo Conselheiro Raul Esteves, não é possível confirmar que o valor da receita inscrito na Conta Geral do Estado de 2008 corresponde ao da receita efetivamente obtida, e esta impossibilidade é consequência de incumprimento de uma série de disposições de natureza legal. Em relação à despesa, um facto que consideramos muito positivo foi que cessou em 2008 a assunção de passivos e regularização de responsabilidades para operações específicas do Tesouro. Isso foi, de facto, uma questão estruturante muito importante que foi finalmente resolvida em 2008, embora ainda existiu uma outra exceção, como está aí referido. Subsiste também a assunção de encargos sem dotação orçamental suficiente, tendo continuado a transitar para o ano seguinte elevados montantes de encargos vencidos, isto ao nível da despesa. A comparabilidade da despesa também tem sido afetada, sobretudo nos últimos anos tem havido alteração do universo de organismos abrangidos pela conta, designadamente, como sabem, a priorização dos hospitais e outras entidades pertencentes ao setor público administrativo, também devido à alteração de critérios contabilísticos. O mais relevante em 2008 foi a questão da contribuição do serviço rodoviário destinado às estradas de Portugal, que ficou, portanto, como sabem, à margem do Orçamento de Estado, e também devido à inexistência de informação final sobre a execução orçamental de algumas entidades, o que ainda continua a decorrer. Em termos gerais, em relação ao PIDAC, e como também já foi referido em diversos ministérios, a execução do PIDAC comporta um peso excessivo de despesas correntes. Ora, o PIDAC é um programa de investimentos, não é um programa de despesas correntes, não é? Em relação ao património, já foi aqui também referido e volto a frisar, era extraordinariamente importante a implementação do POC-P. Se tivermos um plano oficial de contabilidade, finalmente iremos ter condições para avançar na área patrimonial. Em relação também à dívida não financeira, as dívidas não financeiras do Estado por fornecimentos de bens e serviços reportados a 31 de dezembro de 2008 ascendiam a 1.568 milhões de euros e, portanto, este valor é um valor mais ou menos semelhante ao valor do ano anterior, de 2007, o que quer dizer que se estancou também, felizmente, esta questão. Também chamámos aqui a atenção para a questão das parcerias público-privadas, e voltamos a referir isto. Os encargos plurianuais assumidos, nomeadamente no âmbito das parcerias público-privadas, não constam da conta. Isto constitui uma lacuna. O Tribunal chama de novo a atenção para a necessidade de ser fixado o limite dos compromissos a assumir anualmente com essas parcerias. Recordo que já vamos em perto de 50 mil milhões de euros. Em relação aos fluxos financeiros com a União Europeia, a Conta Geral do Estado não evidencia ainda a execução orçamental dos fundos comunitários, nem contempla informação sobre a totalidade dos fluxos financeiros provenientes da Comissão Europeia, nomeadamente os inerentes aos programas de ação e iniciativa comunitária, por exemplo. A conta consolidada do Estado, incluindo a Segurança Social, continua a apresentar deficiências, destaca a elevada dimensão financeira dos ajustamentos efetuados na sua elaboração. Isto porquê? Porque existem erros significativos na classificação económica das receitas e das despesas dos vários subsetores. Em relação à conta consolidada do Serviço Nacional de Saúde, as contas consolidadas não refletem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira e os resultados das operações de todo o universo das entidades que o integram. A questão que já falámos também da contribuição do serviço rodoviário, portanto, não se antevê suporte legal bastante face à Constituição e à lei para que não seja inscrita no Orçamento do Estado esta contribuição do serviço rodoviário. Também a questão da consignação da receita proveniente da concessão de direitos de utilização do domínio hídrico. Portanto, a receita proveniente da concessão de direitos de utilização do domínio hídrico teve origem em operações com caráter excepcional, que não são repetíveis e não estão previstas inicialmente no orçamento, do qual 521,2 milhões foram consignados pelo Governo em despesas não diretamente relacionadas com esta área. Em relação à concessão e controle de benefícios fiscais ao investimento, portanto, o processo de concessão e controle dos benefícios fiscais ao investimento apresenta deficiências ao nível dos sistemas de informação que dificultam a articulação entre as entidades gestoras e a administração fiscal. Por exemplo, é importante referir que o regime de benefícios fiscais à internacionalização das empresas portuguesas revelou-se particularmente ineficaz, uma vez que das 108 candidaturas apresentadas desde 1999, apenas foram celebrados 8 contratos. A questão também dos certificados de aforro, portanto, a alteração do regime de certificados de aforro, para além do apreciável decréscimo das subscrições, provocou um contributo negativo destes certificados para o financiamento público. A questão das garantias prestadas ao BPP e ao BPN, portanto, o Banco Português de Negócios e o Banco Privado Português, que se encontram em situação financeira muito difícil, e isso coloca a possibilidade do Estado ter de efetuar, num futuro próximo, pagamentos vultuosos em execução dessas garantias. Uma reserva, portanto, também final sobre a conta da Segurança Social, portanto, não obstante as melhorias verificadas em relação aos anos anteriores, grande parte dos quais, acolhendo recomendações do Tribunal, os procedimentos contabilísticos utilizados não asseguram ainda uma imagem verdadeira e apropriada. E, portanto, em face do exposto, o Tribunal manifesta reservas sobre os valores globais da receita e da despesa e, consequentemente, o déficit em termos de contabilidade pública. O Tribunal, em 2008, apresenta, portanto, 83 recomendações que dizem respeito às questões de legalidade e regularidade, correção dos valores da conta, economia, eficácia, eficiência de gestão e fiabilidade dos sistemas de controle interno. Portanto, concluo dizendo que, em suma, para que a Conta Geral do Estado possa dar uma imagem verdadeira e apropriada da atividade financeira e da situação patrimonial do Estado, é necessário que se superem os problemas estruturais e recorrentes que afetam a fiabilidade da Conta Geral do Estado. E deixaria esta palavra final, primeira prioridade, implementação do Plano Oficial de Contabilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Conselheiro. Queria agradecer esta apresentação, aos Srs. Conselheiros e ao Tribunal de Contas e a exposição que aqui nos trouxeram sobre o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2008. Passamos então à fase de questões, em que primeiro cada grupo parlamentar tem a possibilidade de formular questões com resposta individualizada. Primeiro o PSD tem 7 minutos. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Conselheiro Presidente, Srs. Juízes Conselheiros, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, a intervenção que o PSD vai proferir inicia-se exatamente com o relatório do Orçamento de Estado de 2008. Portanto, quando o Governo estabelece como estratégia orçamental para 2008, assentava em três linhas. Portanto, era aquilo que o Governo se pretendia realizar durante o ano de 2008. Portanto, prosseguir a política de rigor orçamental, tendo em vista aprofundar a consolidação das contas públicas e a redução do peso da despesa pública na economia, era um dos pontos, apoiar a recuperação e a reestruturação em curso da atividade económica e da criação de emprego, e apoiar os cidadãos e as famílias procurando reforçar a sua capacidade de participação no esforço coletivo de criação de riqueza, na modernização da sociedade portuguesa, no exercício da sua cidadania e na partilha das melhorias do bem-estar numa sociedade que se quer mais progressiva. Portanto, isto foi, digamos que, o ponto de partida para o exercício orçamental de 2008 e aquilo que foi balizado pelo Governo para atingir durante esse mesmo ano. Portanto, chegados aqui e tendo aqui os senhores conselheiros a apresentar o parecer da Conta Geral do Estado de 2008, o PSD não quer deixar de constatar algumas e muitas das situações que foram denunciadas ao longo do tempo, particularmente desde o início, questionámos e colocámos algumas dúvidas em relação a estas questões e permitia-me sublinhar aqui algumas das questões que foram já atrás sublinhadas e que constam do parecer do Tribunal de Contas. Como é a questão da confirmação, a dificuldade, a incapacidade da confirmação da receita, se é efetivamente a receita que foi obtida durante o exercício de 2008. Em relação à despesa, as questões também que se colocam e que o Tribunal tem reiterado ao longo dos anos, portanto, a incapacidade que se verifica em relação à despesa, portanto, se está conforme. Portanto, depois, outra questão que foi muito cara e foi objeto de várias intervenções do PSD, a questão da comparabilidade da despesa que tem sido efetuada, portanto, que o Governo sempre foi menosprezando, foi, de alguma forma, contestando, mas que é um exercício que nós teremos sempre que, em sede orçamental, ter presente a questão da comparabilidade, tanto ao nível da alteração dos critérios contabilísticos, tanto ao nível da execução orçamental. Portanto, estas foram sempre questões que, ao longo dos sucessivos exercícios orçamentais, foram questionadas, esta com um enfoque muito especial e muito particular a questão da comparabilidade, porque reputamos de fundamental para conseguirmos uma visão verdadeira daquilo que é a situação financeira do Estado. Portanto, outro aspecto que também aqui não é demais ressaltar, para além da diminuição da dotação orçamental do PIDAC, o peso que a despesa corrente também tem vindo a assumir ao longo dos tempos, portanto, e a questão das dívidas não financeiras do Estado, portanto, conforme foi também já aqui sublinhado, portanto, e outras questões, portanto, relacionadas com a consolidação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estas foram questões que, ao longo, tanto do final da legislatura anterior como desta própria legislatura, porque algumas das situações se têm continuado a persistir, têm continuado a verificar-se, porque têm, muitas delas, um peso muito relevante em termos orçamentais. Portanto, também, por exemplo, a questão do serviço rodoviário, que não foi inscrito e que leva a que não haja, digamos assim, um controle orçamental adequado. A questão da concessão do domínio hídrico, portanto, que o valor que envolveu teve o caráter da excepcionalidade, que também foi referida e que não é possível repetir, portanto, não foram consignados em relação a despesas relacionadas diretamente com essa área. A questão também foi muito, pelo PSD, enfatizada e foi muito crítica a posição do PSD, a questão da alteração do regime do certificado de aforro, e que, de alguma forma, gerou que os certificados de aforro passaram, digamos assim, em vez de ser um contributo líquido positivo para o financiamento público, gerou um contributo negativo. Portanto, são questões que, de facto, entroncam naquilo que é o parecer global do Tribunal de Contas e que, de alguma forma, consubstanciam e dão corpo de uma forma que o Tribunal de Contas permite ser mais consistente e com um apuramento técnico bastante conforme é prática, portanto, que de alguma forma dão razão àquilo que nós viemos dizendo ao longo do tempo. Por isso, e em termos daquilo que era a pergunta que o PSD gostaria de concretizar na linha desta intervenção que temos vindo a referir, gostaríamos que fosse comentada a qualidade da consolidação orçamental que se verificou ao longo da última legislatura, praticamente, porque é disso que tratamos. Quando o déficit contabilístico oficial partimos em 2005 de um valor de 6,1 e conseguimos chegar a 2008 com o valor de 2,7, qual é a avaliação que fazem se nós olharmos que para essa redução de aproximadamente 3,4 do valor do déficit, se nós considerarmos que algumas das variáveis chaves que estão aqui pelo meio, portanto, que umas são a carga fiscal, um valor relevante, temos a questão da redução do investimento público no contabilizado no setor público administrativo, que nós também viemos a denunciar que cada vez fica mais minguado e cada vez mais sai da esfera ou do orçamento de Estado, e a questão das receitas extraordinárias de 2008, como fossem a prorrogação dos prazos das concessões das rodoviárias, as concessões das barragens, portanto, novas concessões, as parcerias público-privadas. Portanto, era essencialmente estas as questões que gostaríamos que o Tribunal desse resposta ao PSD. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente, que, se necessário, passará a palavra ao...
Certamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
As considerações que fez, naturalmente, falam por si. Obviamente que recordou uma série de posições que um partido de Vossa Excelência exprimiu ao longo do tempo. A pergunta concreta que nos coloca tem a ver com, no fundo, o esforço feito relativamente à consolidação orçamental. Eu vou pedir ao Sr. Conselheiro Monteiro da Silva para que reafirme aquilo que sinteticamente já aqui nos disse, uma vez que, Sr. Deputado, agradecendo muito a sua questão, todas as suas dúvidas estão respondidas no parecer. No parecer, ao longo, naturalmente, de um conjunto de considerações e análises que se reportam ponto a ponto a todas as preocupações que, como calcula, nós procurámos aqui fazer uma apresentação sintética. Estamos sempre disponíveis e, uma vez que, neste momento, o parecer é da Assembleia. O parecer é entregue à Assembleia e a Assembleia dispõe deste parecer para poder fazer a sua avaliação relativamente ao exercício orçamental de 2008. Eu permito-me só salientar um ponto que o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva referiu e que me parece particularmente importante. É que, graças ao método que o Tribunal de Contas tem definido em articulação com o Parlamento, que é o método das recomendações, nós podemos monitorizar, de facto, ponto a ponto, os progressos que têm sido verificados. Nós sabemos, obviamente, que para resolver os problemas é necessário haver um caminho. Não se pode resolver de um dia para o outro os problemas, são problemas de 20 e 30 anos. Eu recordo que, nos últimos anos, sobretudo quando era coordenador o Sr. Conselheiro Freitas Pereira, desde esse tempo, mudámos a metodologia, porque muitas vezes ao longo dos anos recordam-se que havia recorrências. E a partir de determinado momento nós entendemos que não deve haver recorrências, deve haver uma análise rigorosa. Cumpre ou não cumpre as recomendações, para não estarmos a repetir, como se repetia ao longo de 20 anos, sempre o mesmo, a mesma consideração. Pedi ao Sr. Conselheiro Monteiro da Silva para justamente frisar alguns dos pontos, não podemos ser exaustivos em relação a todos eles, porque obviamente eles estão no parecer, mas o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva certamente que esclarecerá algumas das questões que o Sr. Deputado colocou. Muito obrigado.
Tem palavra, Sr. Conselheiro. Muito obrigado. Eu gostaria apenas de dizer que em, relação, que em 2008 deu-se aqui um salto qualitativo, estrutural, muito importante da parte do Governo, que foi o facto, que eu frisei, de cessarem a assunção de passivos e regularização de responsabilidades para operações específicas do Tesouro. Ou seja, regularizava-se muita coisa fora do Orçamento de Estado. E em 2008, isto é uma coisa que já existia desde o início, portanto, desde os anos 70, e, portanto, finalmente, conseguiu evitar-se essa questão. Isso achamos que foi um passo muito positivo, não é? Eu diria, aliás, que esse passo vai ter o mesmo efeito quando tivermos finalmente, e desculpem voltar a insistir na questão, um plano oficial de contabilidade a funcionar. Porque a partir daí nós resolvemos estruturalmente uma série de questões em termos de contas públicas. Portanto, esse pacto foi muito positivo, mas continua, por exemplo, é uma questão que continua por resolver e que era importante também resolver, que era a assunção de encargos sem dotação orçamental suficiente, como frisei, e, portanto, continuam a transitar para o ano seguinte elevados montantes de encargos. Não é? Isso é uma questão que também, uma vez que já foi resolvida a primeira, talvez pudéssemos agora tentar resolver a seguir essa questão. E é claro que há sempre a alteração do universo dos organismos abrangidos pela conta, o que também cria problemas, como podem imaginar. Há este problema das alterações dos critérios contabilísticos, que tem vindo nos últimos anos também a ter algumas consequências quando fazemos uma análise, portanto, ao longo do tempo. Depois há esta questão que para nós o Tribunal frisa que não vê suporte legal bastante para que tenha sido realizada, que é a questão das estradas de Portugal. Portanto, da parte do Tribunal, nós consideramos que não existem razões para que eles fiquem à margem do Orçamento de Estado, como está neste momento, a questão das verbas afetas às estradas de Portugal. E penso que a relação à questão também que falou das parcerias público-privadas, como nós referimos, e aliás, portanto, esse mapa, aliás, não consta do parecer da conta de 2008, mas foi um mapa que nós achámos importante incluir aí, que tem a ver com os encargos plurianuais em parcerias público-privadas e em concessões, em, como eu disse, os encargos públicos previstos para o setor rodoviário, ferroviário e saúde ascendem já a quase, e isto são dados retirados do trabalho de 2009 da Direção-Geral do Tesouro, portanto, são dados oficiais, e correspondem já a cerca, em termos absolutos, repito, de 50 mil milhões de euros. Não é? Este valor é muito elevado, como sabem, o Orçamento de Estado anda à volta dos 160, o PIB português anda à volta dos 160 mil milhões. Nós já temos em parcerias público-privadas 50 mil milhões. Não sei se respondi a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Vítor Batista.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento de novo o Sr. Presidente Tribunal de Contas, os senhores juízes conselheiros. E desde já, eu julgo que debater ou analisar este relatório da Conta Geral do Estado do ano 2008, evidentemente que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de alguma forma um trabalho fácil. Porque é curiosamente o ano 2008 em que as contas públicas refletem o menor déficit sempre da democracia portuguesa. E esta é uma pergunta que eu deixo já ao Tribunal, se isto é rigorosamente verdade ou não. Porque essa afirmação também já foi feita aqui na Assembleia da República. E, portanto, estamos perante o Tribunal de Contas. É verdade ou não que estamos perante o menor déficit sempre em 2008 da democracia portuguesa em termos de contas públicas? A segunda questão é uma questão se o Governo tem ou não aceite as recomendações do Tribunal de Contas. E de novo, se constata que entre aceites na totalidade e parcialmente aceites, o Governo aceitou as sugestões, e tem vindo a aprovar os planos, em mais de 81%, ou em mais de 80% de recomendações. Salvo cerca de 81%. O que também é, evidentemente, a meu ver, expressivo. E não poderei, neste momento, deixar de realçar. O Tribunal de Contas abordou aqui uma questão que, para mim, ou aborda duas questões que, para mim, são importantes, até porque, como deputado, aprovei a lei na Assembleia da República e penso que aprovei a lei conscientemente, como espero que todos os deputados também a tenham aprovado conscientemente. Estou a falar exatamente da situação das águas de Portugal e daquilo que já hoje aqui foi falado da contribuição do serviço rodoviário. E a questão que se coloca é uma questão que eu reconheço, porventura, alguma pertinência nesta abordagem do Tribunal de Contas, com o devido respeito, naturalmente, dos seus juízes do Tribunal de Contas, mas que tenho de relacioná-la, evidentemente, com outros aspectos, porque nós não podemos ver a gestão de uma forma isolada. E a questão que se coloca é se nos dias de hoje, tendo o Governo transferido a jurisdição das estradas portuguesas para uma empresa pública, para as estradas de Portugal, é se, em termos de modelo, com os condicionantes que temos nesta matéria, nomeadamente a necessidade de receitas próprias, e os encargos vão sendo assumidos, se esta instituição não tem de ter uma certa estabilidade financeira no tempo para o seu próprio funcionamento e, naturalmente, para assumir os seus compromissos. Ora, ainda que esta contribuição seja, porventura, consignada às estradas de Portugal, o certo é que tem que ser aprovada com o Orçamento de Estado. E nós sabemos como funciona, muitas das vezes, naturalmente, o próprio Orçamento de Estado e a lei que o acompanha com as alterações que são introduzidas. A questão coloca-se, a meu ver, por um lado, uma certa estabilidade financeira das estradas de Portugal, E, por outro lado, remeter para o orçamento para uma consignação que poderá, anualmente, ser ou não revista consoante a Assembleia da República. Assim, o entendimento. E isto é compatível com a leitura externa, nomeadamente de quem trabalha com as estradas de Portugal. Que depois levanta outra questão.
Parecer.
E aqui discordo completamente da visão do imposto que foi dada pelo Tribunal de Contas. Eu, com devido respeito, nós, deputados, não somos naturalmente obrigados a ter a mesma opinião do Tribunal de Contas. Nós temos que respeitar, naturalmente, os seus juízos, mas temos e devemos dar a nossa própria visão sobre esta matéria. E, portanto, nós entendemos que isto não é um imposto. Não é legítimo de que uma instituição que tem as estradas sob a sua jurisdição, de que não haja uma contribuição pelo serviço que é prestado, pelas viaturas que, naturalmente, passam por essas estradas. Ora, a questão que se coloca, naturalmente, a meu ver, eu penso que é legítimo pagar-se uma taxa. A questão é da modalidade que nela foi paga, nos consumos. Como é que ela poderia ser cobrada? Eu julgo que a melhor forma de a cobrar, de facto, é relacioná-la com o respectivo consumo. É aí que há o momento em que a gente sabe, garantidamente, se combustível entrou dentro de uma viatura, ela vai andar, e por enquanto as viaturas ainda não voam. A questão que se poderia colocar era se é uma estrada municipal ou até uma estrada nacional. Admitimos nós, do parlamentar do PS, um outro tipo de análise. Mas, evidentemente, essa questão poderá ser pertinente, obviamente, estrada municipal ou estrada nacional, mas nós temos de arranjar uma solução, teríamos de arranjar uma solução de estabilidade e que fosse adequada. E penso que foi isso que a Assembleia, naturalmente, aprovou. Relaciono com as estradas de Portugal uma outra questão do relatório que aqui nos é apresentado. A questão das responsabilidades das estradas de Portugal relativamente às concessões rodoviárias. E constato que na página, numa das páginas que eu li, e a página pouco interessa, achei a página 5, que há uma responsabilidade para 48 anos, o Tribunal faz análise para 48 anos, e curiosamente há um valor da ordem dos 48 mil milhões. Mil milhões por ano. Mil milhões por ano é um elemento que o Tribunal chama a atenção, indiretamente, para quem lê esta parte, ou leu esta parte, e ficará, naturalmente, a avaliação para cada grupo parlamentar sobre esta matéria. O Governo aqui também já tem vindo a tomar decisões, mas não é pelos mil milhões e as questões se colocam do ponto de vista da viabilidade e da responsabilidade futura do próprio país, como alguns já pensaram, e até não só o pensaram, como o disseram. Este montante, num quadro do orçamento global, é um montante a ter em consideração, como todos os restantes montantes, mas não é um montante que põe em causa, evidentemente, a própria viabilização do país ou a própria responsabilização das gerações futuras.
Termino, Sr. Presidente,
é muito curto o tempo, Sr. Presidente, é muito curto. Este tempo para nós abordarmos aqui questões que seriam interessantíssimas abordar. Encargos sobre as parcerias público-privadas. O Tribunal, aliás, antes disso, página 142, gostaria que o Tribunal me explicasse uma questão que me parece que é pertinente, que é a seguinte. Amortizações, serviço da dívida, amortizações e juros. Página 142, primeiro volume. E a questão, fiquei com uma dúvida, é que eu vejo aqui amortizações de 86 mil milhões, 86,7 mil milhões. Bom, como a dívida é 118 mil milhões, eu fico na dúvida se o valor está certo ou se terei de retirar uma outra conclusão deste número. Porque uma conclusão legítima é que os empréstimos são de curto prazo e se vencem e se renovam através de novo endividamento. Mas isto levanta
um outro problema. Tenho que concluir.
Isto é importante. Isto levanta um outro problema.
Já cedeu em um minuto o tempo que lhe está a ter.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para a próxima, mais tempo para este momento que é importante.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. Irei pedir também ao Sr. Conselheiro Monteiro da Silva para complementar as minhas considerações. Primeiro ponto, o Sr. Deputado Vítor Batista começa por nos referir à questão do déficit orçamental. O déficit orçamental que refere é o déficit do setor público administrativo,
reportado a Bruxelas e, como se sabe, foi devidamente aceite. E, portanto, é um valor que não é certificado pelo Tribunal, como sabe, uma vez que o parecer sobre a Conta Geral do Estado abrange apenas uma zona, que é a zona da Administração Pública Central. É essa a que nos referimos e os quadros são claros e evidentes e basta fazermos as comparações para o efeito. Portanto, nós, aliás, consideramos que o sistema que hoje vigora de reporte a Bruxelas do déficit é um sistema positivo e é um sistema fiável. É um sistema em que o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças são responsáveis pelo reporte a Bruxelas no critério de contabilidade nacional. E, portanto, naturalmente que esse é um ponto sobre o qual este parecer não se pronuncia. Grande tendência. A tendência é uma tendência positiva. Disse o senhor deputado, o senhor conselheiro Monteiro da Silva, disse-nos que foi feito um trabalho de casa. E é importante, naturalmente, e nós reconhecemos. Seria melhor que esse trabalho de casa fosse complementado com a adoção de mais medidas relativamente à concretização do POC-P, porque isso daria maior fiabilidade, naturalmente, aos valores. Agora, a tendência é inexorável. A tendência é inexorável. E não somos nós, naturalmente, que não temos essa competência, que pomos em causa os valores que são reconhecidos e que já são reconhecidos em Bruxelas em relação aos valores do setor público administrativo. Nós estamos aqui a apreciar a Administração Pública Central. É sobre ela, naturalmente, e todas as suas consequências, que se irá pronunciar o Parlamento. Segunda nota, relativamente à contribuição do serviço rodoviário. Ouvi com muita atenção as considerações do Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe bem a panóplia de posições que existe relativamente a essa matéria. Muitos especialistas se pronunciaram sobre ela, mas também devo dizer algo que é absolutamente insufismável. É que, apesar do sentido inequívoco que foi aqui expresso na apresentação pelos senhores conselheiros, na apresentação desse ponto, seguidamente pelo senhor conselheiro Rosteves, a verdade é que o Tribunal tem exercido as suas competências designadamente em sede da fiscalização prévia destes contratos. Portanto, digamos, nós entendemos que é melhor clarificar as coisas, designadamente incluindo no orçamento os valores desta receita, sem prejuízo desta receita ser uma receita que a lei consagra como consignada a uma determinada finalidade. O que nós dizemos é que, em nome da transparência, em nome da Constituição e da lei, este valor, porque é um valor de um imposto, deve ser referenciado no orçamento do Estado. Mas também digo que a lei tem sido cumprida. E a verdade é que o Tribunal tem exercido as suas competências, designadamente de fiscalização prévia. Ora, essa fiscalização prévia reporta-se justamente ao facto de estarmos na área de consolidação da Administração Central, na área de consolidação da Conta Geral do Estado. E o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva completa.
O senhor tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que em relação à primeira questão que pôs, de facto não há qualquer dúvida que o déficit atingiu um valor bastante baixo em 2008, isso é inegável, mas nós, e volto sempre à carga, desculpem esta minha pressão, era importante que o POC-P nos pudesse dar cada vez valores mais rigorosos, não é? Daí que aproveitemos sempre a oportunidade para deixar clara esta mensagem, que é importante fazer um esforço, e a Assembleia da República também pode ter aqui um papel muito importante, no sentido de ver se conseguimos implementar o POC-P. Em relação às recomendações, também não há qualquer dúvida que tenha havido um trabalho muito positivo da parte da generalidade das instituições a quem nós mandamos as nossas recomendações, no sentido de que elas sejam objeto, portanto, enfim, essas instituições têm vindo gradualmente a assumir, quer totalmente, quer parcialmente, portanto, essas recomendações. A própria Assembleia da República já nos deu conta de que irá, portanto, fazer os possíveis para incluir, por exemplo, na Conta Geral do Estado, a sua despesa, não é? Embora o faça, mas faz de uma forma isolada, não de uma forma integrada, e também já temos, portanto, a nota de que irão passar a fazer isso, uma vez que nós não queremos que a Conta Geral do Estado seja a Conta Geral do Governo, mas sim as Contas Geral do país. Em relação à questão das parcerias público-privadas, nós achamos que é importante frisar esta questão, porque, de facto, os encargos plurianuais previstos das PPPs e concessões por setores até 2050 somam, de facto, 48 milhões de euros. Eu repito, estes dados são dados da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, não são dados do Tribunal, são dados do relatório de 2009. Os encargos plurianuais assumidos, nomeadamente no âmbito das parcerias público-privadas, deveriam constar da Conta Geral do Estado, e é isso que nós nos referimos, deveriam constar da conta, isso constitui uma lacuna, e por isso o Tribunal chama a atenção para a necessidade também de ser fixado o limite dos compromissos a assumir anualmente com essas parcerias. Portanto, esse limite também não existe. E nós consideramos que é importante, por uma questão de transparência, como foi aqui dito pelo Sr. Presidente do Tribunal, no sentido de que isso fique devidamente clarificado. Eu confesso que eu não percebi a questão dos 118 milhões de euros, não sei se for necessário.
E 42, que tem amortizações, peso, juros e amortizações no produto interno bruto. E tem, nas amortizações, 86.730 milhões de euros.
Ah, sim, sim, isso é...
Eu achei que este montante de amortizações comparado com o total da dívida, que é 118 mil milhões de dívida direta, achei elevadíssimo a amortização. E é para retirar a conclusão se isto é uma questão de endividamento de curto prazo que se renova, se não tem... É essa a questão.
Sr. Conselheiro?
E depois a resposta é exatamente essa, quer dizer, esse montante de 86 mil milhões, para quem olhar como é que se amortiza 86 mil milhões, não se esqueçam que a amortização pode ser diária, pode ser semanal, pode ser anual, pode ser trimestral, e portanto esse valor muito elevado tem a ver com isso, não é? Portanto não pode ser considerado, numa leitura rápida, pode parecer que numa dívida de 118 mil milhões nós amortizámos 86 mil milhões, mas não tem nada, tem a ver com isso, portanto como sabem isso hoje em dia, o IGCP tem uma sala de, acho que tem até uma sala, como é que se chama? Uma sala de mercado, e portanto faz isso ao minuto ou ao segundo, e portanto pode haver amortizações diárias, semanais, etc. Portanto, daí esse valor tão elevado, que não é o valor que normalmente, quando falamos em amortizações anuais, e portanto falta 115, enfim, tínhamos para aí 5, 6% desse valor, mas não, tem esse 86 devido a esse fator. Obrigado.
Senhora Deputada Assunção Cristas, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Conselheiros, antes de mais, muito agradeço não só o relatório que o Tribunal de Contas produziu, mas também a exposição claríssima que hoje nos trouxeram. Há alguns pontos do relatório e da apresentação de hoje, no entanto, que merecem ser realçados pelo CDS, e na minha intervenção vou evidenciar esses pontos e, ao mesmo tempo, e porque também partilho da opinião de que estes relatórios devem ser um ponto de reflexão sobre o futuro, o contexto atual e o contexto futuro, gostaria de poder ouvir o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros sobre um conjunto de questões que vou agregar em torno de 4 pontos. O primeiro ponto tem a ver com a desorçamentação. Portanto, o relatório assume a dificuldade em afirmar rigorosamente quer o montante da receita, quer o da despesa, quer o do valor do património do Estado. Enfim, já foi reiterado o repto para que o POCP seja efetivamente implementado e nós tomamos boa nota. As razões apontadas são variadas, nomeadamente essa, e uma delas é o fenómeno da desorçamentação, que além do mais torna por vezes incompatíveis os números do ponto de vista da comparabilidade. O Tribunal assume e diu claramente que o valor do déficit orçamental não o consegue apurar com todo o rigor e refere a desorçamentação na área, por exemplo, da empresarialização dos hospitais, de outras entidades pertencentes ao setor público administrativo, referem à existência de informação final sobre a execução orçamental de algumas entidades e fica até a dúvida sobre a sua conformidade à lei e o exemplo que é apontado é precisamente o do caso da contribuição do serviço rodoviário, já aqui referido mais do que uma vez, destinado às escadas de Portugal, que, segundo o relatório, não tem suporte bastante nem na Constituição nem na lei. Eu pergunto, nos outros casos em que essa desorçamentação é legítima face ao quadro legal, e em princípio será, em que medida é que o Tribunal de Contas entende que é admissível ou que é desejável que o quadro legal se mantenha, ou, pelo contrário, entende que haveria toda a vantagem em alterar esse quadro legal. O segundo ponto tem a ver com as parcerias público-privadas. O relatório, aqui também já foi referido, refere que há falta de informação relativamente aos encargos plurianuais, não constam da conta, é uma lacuna face aos elevados montantes envolvidos e ao seu reflexo na situação financeira do Estado. E volta a chamar a atenção para, aliás, aqui reiterado oralmente, para ser fixado um limite anual aos compromissos assumidos no quadro dessas parcerias. Eu pergunto, então, como é que o Tribunal perspectiva as afirmações recorrentes por parte do Governo, e ainda bastante recentes, no sentido que os encargos para o Estado das parcerias público-privadas são diminutas porque, ou são diminutos porque, na verdade, praticamente tudo essas parcerias é suportado com dinheiros privados, a participação dos privados nesses processos. Por várias vezes já ouvi o Sr. Ministro das Finanças referir nesta casa isso exatamente, e portanto, no fundo, que será um bom negócio para o Estado que não se traduz em grandes encargos. Terceiro ponto, garantias concedidas pelo Estado ao BPN e ao BPP. O relatório critica a atitude do Estado face às garantias prestadas, e eu cito, em quase 1.800 milhões de euros, particularmente quando se considera que algumas das entidades que eles beneficiaram, como o Banco Português de Negócios e o Banco Privado Português, se encontram em situação financeira muito difícil, o que coloca a possibilidade do Estado ter de efetuar, num futuro próximo, pagamentos vultuosos em execução dessas garantias. E mais ainda, o Tribunal não sugere apenas a falta de oportunidade da prestação de garantias, o que aliás também não lhe competiria, mas questiona a própria legalidade das mesmas, uma vez que a data da atribuição era já esperada que a garantia fosse executada. Na página 153, lê-se, e cito, da análise da documentação e mesmo da argumentação apresentada em sede contraditório, ressalta claramente que não era certa a data da concessão, nem foi prevista e concretizada posteriormente, designadamente, em cumprimento do plano de reestruturação, qualquer medida que alterasse a situação financeira do Banco Privado Português, de forma a que este pudesse reembolsar o empréstimo garantido. E mais adiante, face ao previsto na lei, se à data da concessão da garantia já existia um elevado grau de probabilidade de que a garantia iria ser executada, é manifesto que não está verificado o requisito legal que exige que, quando a concessão da garantia haja segurança suficiente, que a obrigação a assumir irá ser cumprida pelo garantido. E a minha pergunta é, neste quadro e num quadro de liquidação do BPP, como é que o Tribunal perspectiva este problema? E mais ainda, e agora referindo-me ao BPN, e atendendo a que no Orçamento de Estado para este ano se prevê a hipótese de o Estado manter a posição de garante mesmo num quadro de privatização, como é que o Tribunal de Contas vê também este problema da execução das garantias? E para terminar, um quarto problema. Consolidação das contas do Estado em 2008. Enfim, não vamos voltar à questão de do que é que está neste relatório e do que é enviado e foi, no fundo, validado por Bruxelas a propósito do déficit de 2008, mas creio que vale a pena frisar alguns pontos que são focados nesta Conta Geral do Estado e que o relatório do Tribunal de Contas evidencia. Evidencia que a receita dos impostos indiretos ficou abaixo do previsto, em cerca de 1.400 milhões de euros, a receita líquida do IVA ficou abaixo da previsão em 718 milhões de euros, portanto, cerca de 5% a menos do previsto, o que mostra com clareza que em 2008 a receita fiscal começou a baixar. Desaceleração da consolidação orçamental ficou a dever-se ao comportamento da receita e depois mostra os números comparados de 2007 e 2008. Em 2007 a receita fiscal tinha aumentado a 4.376 milhões de euros, em 2008 779 milhões de euros. E depois refere-se também ao saldo global da Administração Central e da Segurança Social, que melhorou menos em 2008 do que aquilo que tinha melhorado em 2007. E mostra ainda que a despesa da Administração Central e da Segurança Social aumentou 3,5% face a 2007, o que representou também uma desaceleração. É afirmado ainda com clareza que em 2008 o maior contributo para a consolidação orçamental proveio do saldo de capital, que registou um aumento de 1.846 milhões de euros, sendo que desses 1.382 decorreram das tais receitas de concessões hídricas. E, portanto, diria eu que ficou claro que a redução do déficit foi feita essencialmente não à custa de um grande aumento de receitas fiscais, porque até houve uma diminuição comparada, mas desta receita excepcional e irrepetível. Aliás, é dito que foi essa receita excepcional e irrepetível que permitiu compensar a perda da receita fiscal e contributiva em cerca de 946 milhões de euros. Estou a terminar, Sr. Presidente. Perante este quadro, eu pergunto se faz sentido o Governo continuar a afirmar orgulhosamente que a consolidação em 2008 foi excepcional e foi excelente, quando no final vemos que ela está muito dependente da tal receita excepcional e irrepetível, e pergunto-me como é que nós podemos perspectivar o mesmo raciocínio quando olhamos agora para a necessidade de recurso às privatizações, precisamente para conseguir uma consolidação que também irá recorrer a algo que é excepcional e irrepetível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Primeira questão, desorçamentação. E pergunta à Sra. Deputada se o quadro legal deve ou não mudar. Devo dizer que este exercício de 2008, como o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva referiu, foi o primeiro exercício em que um dos problemas recorrentes da desorçamentação desapareceu. Graças à decisão da própria Assembleia. Graças, justamente, à alteração do quadro legal. Esse quadro legal foi modificado e, portanto, essa regularização deixou de se fazer em detrimento do cumprimento de regras de universalidade e de respeito, naturalmente, da plenitude orçamental. Um conjunto das recomendações que nós temos feito e que foram aqui referidas no seu essencial, mas estão no documento que vos está presente, aponta fundamentalmente para a necessidade do cumprimento da Constituição e da lei. Portanto, mais do que estarmos a pensar em alterações legislativas, é necessário consolidarmos a lei que está em vigor. Ainda há dias eu afirmei relativamente ao cumprimento do POC-P o seguinte: é indispensável que o POC-P, tal como está consagrado, seja concretizado antes mesmo de se procederem a outros aperfeiçoamentos, porque senão, caso contrário, haverá sempre a justificação para não concretizar aquilo que deve ser concretizado a partir de que amanhã pode-se melhorar o regime. E esse ponto é fundamental. Eu diria, Sra. Deputada, mais do que alterar o quadro legal, é respeitar o quadro legal. E, felizmente, no exercício de 2008, nós ultrapassámos um escolho importante relativamente à desorçamentação. Era a razão fundamental, aliás, de uma reserva recorrente do Tribunal, que vinha de há várias décadas a esta parte. Relativamente às parcerias público-privadas, é uma atenção que nós temos tido. Aliás, dá-se a circunstância de, justamente, o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva, a sua nova área é justamente essa. E é uma prioridade do Tribunal proceder a um acompanhamento rigoroso desse tema. Para quê? Para que todos possamos ganhar, sabendo quais são os encargos e sabendo quais são as vantagens. A lei, aliás, prevê que haja um comparador público antes da adoção dessa medida. Isso é bom e é indispensável que esse comparador público dê nítida e inequivocamente as razões da opção, seja uma opção de administração direta, seja uma opção de parceria, etc., etc. Vou pedir ao Sr. Conselheiro Pinto Almeida que nos diga alguma coisa relativamente às garantias, ao BPN e ao BPP. No entanto, Sra. Deputada, eu digo desde já o seguinte. Este parecer reporta-se ao dia 31 de dezembro de 2008. Passou muita água debaixo da ponte depois de então. E essa informação tem sido prestada. E essa informação, sobre a qual naturalmente hoje não vamos discutir, mas o Tribunal está disponível a dar toda a informação que for necessária neste particular. Para não interromper depois, eu vou passar ao Sr. Conselheiro Pinto Almeida, mas passo à quarta questão
que colocou relativamente à consolidação orçamental, exprimindo, Sra. Deputada, a nossa disponibilidade enquanto Tribunal para trabalharmos com esta Comissão no sentido de obtermos o máximo de informação e, sobretudo, contribuirmos para aperfeiçoar essa consolidação orçamental. O senhor Conselheiro Monteiro Silva ainda quer dizer qualquer coisa e depois eu passava ao Sr. Conselheiro. A que tempo estamos a gerir o tempo?
Sr. Conselheiro Monteiro Silva. Era só muito rapidamente em relação à segunda questão, porque as outras já foram analisadas ou vão ser. Em relação à questão das parcerias público-privadas, eu também só queria deixar aqui um alerta e uma nota. É que, para além das despesas que estão afetas à Conta Geral do Estado, vão haver, com certeza, por aquilo que se sabe, despesas afetas a empresas públicas. E, portanto, este valor acaba por ser, se calhar, um valor que não é o valor final. Muito obrigado.
Sr. Conselheiro Pinto Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, em relação a esta questão das garantias ao BPP, portanto, não há muito mais a dizer neste momento reportado a esta data do que aquilo que vem no parecer. Efetivamente, as garantias, caso elas venham a ser, portanto, executadas de recuperação dessas garantias, naquele momento, eram as que eram. Eram as que eram, portanto, e daí a afirmação que se faz. Portanto, a situação tem vindo a evoluir, o Tribunal está a acompanhar esta situação, em breve pensamos poder aprovar um segundo relatório relativamente, portanto, às medidas de acompanhamento, portanto, de acompanhamento das medidas de recuperação, digamos, da crise, onde esta questão será abordada. Mas, neste momento, não tenho elementos acrescidos que possam dar outro tipo de informação e em relação àquela data, portanto, e a afirmação da ilegalidade é que se a lei diz que tem que haver uma solidez nas garantias, coloca-se aqui a questão da legalidade, porque efetivamente no momento em que elas foram prestadas não havia, digamos, essa certeza da existência dessas garantias. Também se colocaram já agora algumas questões de legalidade em relação, portanto, a uma garantia dada ao BPN, por causa da utilização para fins que à partida não pareciam consentâneos, portanto, com a utilização dessas garantias, que foi o facto de terem sido utilizadas, portanto, para pagamento de dívidas resultantes de sucursais, para designadamente o BPN Cayman e o BPN Espanha, portanto, também se colocaram questões de legalidade em relação a essas situações. Portanto, neste momento, é o que se me oferece dizer e não.
Portanto, Sr. Presidente, era só dizer que o Tribunal está à inteira disposição da Comissão, até porque, à medida em que aprovarmos os relatórios, eles serão imediatamente remetidos para aqui. Aliás, já há um relatório posterior ao dia 31 de dezembro de 2008.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Cosmão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente do Tribunal de Contas e os juízes conselheiros aqui presentes. Eu iria centrar-me em algumas questões no curto tempo desta primeira ronda que me parecem questões de grande importância e que foram já referidas. E nas quais, aliás, o Tribunal de Contas teve um papel importante na promoção e no aumento da consciência pública sobre essas realidades. Começo pela questão das parcerias público-privado. O Tribunal de Contas teve um papel importante em chamar essa questão para o escrutínio público e para o debate, inclusive, entre os vários partidos políticos. Ainda há pouco tempo, o antigo responsável por essa área no Tribunal de Contas, o juiz Carlos Moreno, deu entrevistas que foram muito informativas e muito esclarecedoras sobre este problema e quero, desde já, desejar as maiores felicidades ao novo responsável pela área. Certamente é uma área que irá dar muito que fazer ao longo dos próximos anos. Nós pensamos que há, nesta questão das parcerias público-privado, uma questão fundamental, que é a questão da capacidade do Estado negociar, que é uma questão que, aliás, também tem a ver com o conjunto, com toda a contratação pública, que é a capacidade que o Estado tiver de criar recursos e condições para gerir de forma competente e de forma que assegure o interesse público este tipo de contratos e este tipo de políticas públicas. Essa era uma das questões para as quais o juiz Carlos Moreno chamava a atenção. E numa altura em que se discute a questão do recurso às consultorias externas por parte da Administração Central, eu penso que este é um debate importante. A ideia de que o Estado tem que se dotar dos recursos que lhe permitam e também adotar os critérios que assegurem que o interesse público é protegido e que existe uma efetiva partilha de riscos neste tipo de relacionamento com os privados. O juiz Carlos Moreno dizia a determinada altura que não conhecia um único contrato de parceria público-privado em que os privados tivessem sido prejudicados. Ora, isto não é normal. A atividade económica tem riscos e o que é normal é que na contratação que o Estado faz com privados exista uma adequada partilha dos riscos. Aliás, o juiz chamava também a atenção para a ideia de que quando as coisas corriam mal, o Estado suportava as despesas agravadas, mas quando as coisas corriam melhor do que o esperado, não havia cláusulas nos contratos que assegurassem que isso de alguma forma também se repercutia em benefício do Estado. Por outro lado, existem áreas que são áreas de uma particular sensibilidade e em que o resultado deste tipo de negócios tem sido particularmente negativo. É o caso da saúde. Aliás, o juiz Carlos Moreno dizia a determinada altura que as sucessivas derrapagens no processo de adjudicação das PPPs na saúde conduziram a uma descredibilização, mesmo a nível internacional, do Programa Nacional nesta área. E, portanto, eu penso que há, sem dúvida, também um debate a fazer sobre quais as áreas em que faz sentido haver parcerias desta natureza e também do tipo de parcerias. É totalmente diferente fazer contratação com privados para construir um hospital ou para o administrar. Quanto mais não seja, porque a administração de um hospital é uma área em que existe um volume e uma assimetria de informação enormes, o que dificulta, obviamente, a tarefa do Estado na sua relação com privados com quem contrata esses serviços. Como saberão, a posição do Bloco é totalmente contrária a este tipo de contratação e os resultados, aliás, têm confirmado essa nossa sensibilidade. Gostaria de saber como é que o Tribunal de Contas acompanha esta questão da despesa na saúde e no crescimento, no aumento do endividamento na área da saúde, em particular nos hospitais. Porque os hospitais EPE, que são hoje uma parte significativa, que prestam uma parte significativa dos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, embora por lei tenham uma participação de 100% do Estado, podem deixá-lo ter com uma simples alteração legislativa. E este crescente endividamento dos hospitais coloca-os numa dependência também crescente dos bancos e do setor financeiro, que nós tememos que possa vir a dar origem no futuro à transformação dessa dívida, ou dos créditos que os bancos têm junto dos hospitais EPE, da transformação dessa dívida em capital próprio, o que seria, no fundo, a concretização de uma estratégia de privatização do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, gostaríamos de saber, de acordo com os dados que o Tribunal de Contas tem, como é que tem evoluído e como é que esperam que evolua a situação de endividamento dos hospitais, porque essa é uma questão estratégica para o próprio futuro do Serviço Nacional de Saúde. Nos últimos tempos têm-se dito muitas coisas e têm-se feito muitas promessas e declarações de intenções a esse nível, mas a questão das contas desses hospitais é uma questão bem mais concreta e bem mais sufragável. Finalmente, dizer sobre o Banco Privado Português que o Tribunal de Contas também aí agiu na hora certa e, desde logo, chamou a atenção para a fragilidade das contragarantias que eram dadas em troca do aval do Estado. O Bloco de Esquerda chegou a fazer um requerimento em que inquiria junto do Banco de Portugal sobre a legitimidade das questões que eram levantadas pelo Tribunal de Contas, nomeadamente em relação ao montante das contragarantias. O Banco de Portugal assegurou na altura que essas contragarantias eram absolutamente sólidas e que excedia o montante do empréstimo que estava a ser avalizado. Entretanto, o próprio Banco de Portugal veio a rever esses números acompanhamos esta situação com muita preocupação, porque naturalmente, caso se venha a verificar, e esperemos que não neste caso, que o Tribunal de Contas tinha razão nessa matéria, aquilo que acontecerá é que esse aval e esse empréstimo virá a ser suportado pelos contribuintes. Mas gostaria de saber que se há informações mais recentes do que aquelas que nós já tínhamos da parte do Tribunal de Contas sobre esta questão do aval ao empréstimo e das respectivas contragarantias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Deputado José Guzmão. Relativamente às parcerias público-privadas, salientar-lhe-ei aquilo que sabe, é que o Tribunal tem, em sede de fiscalização sucessiva, tido uma preocupação muito grande no acompanhamento deste tema, como aliás o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva já referiu. Em segundo lugar, dizer-lhe que a ação do Tribunal tem tido efeitos positivos. Chamo-lhe a atenção para aquilo que ocorreu e está a ocorrer relativamente a concessões rodoviárias, uma vez que, designadamente no caso do Douro Interior, em sede de fiscalização prévia, o Tribunal recusou o visto a um primeiro contrato e houve uma alteração completa, de modo a que o cumprimento da lei e a salvaguarda do interesse público fosse salvaguardada. E nós temos que reconhecer positivamente que a ação do Tribunal tem consequência e que a ação do Tribunal permite uma melhor utilização do dinheiro público e um melhor cumprimento da lei. Permita-me, naturalmente, insistir neste ponto, é que o Tribunal está sempre disponível, através dos seus relatórios e através da presença, se for solicitada aqui, de esclarecer em pormenor estes pontos, como calculo, não é em 7 minutos que nós tratamos dessas questões, que o relatório, aliás, refere. Crescimento das despesas da saúde. Temos relatórios periódicos nessa matéria, como sabe. Eu pedirei apenas ao Sr. Conselheiro Monteiro da Silva, se tiver alguma coisa a acrescentar, mas, de novo, a nossa disponibilidade relativamente ao esclarecimento destes temas, que são muito complexos e em que, naturalmente, a nossa preocupação é a de garantir que, da melhor maneira, seja utilizado o dinheiro público. Em relação às situações do BPP e do BPN, temos visto que as preocupações, desde o início apresentadas pelo Tribunal, têm vindo a ser partilhadas pelas próprias autoridades competentes, Governo e Banco de Portugal. Temos isso com agrado. Como calcula, só no final destas operações é que nós podemos verificar qual a utilização do dinheiro público, a utilização efetiva e se há ou não há prejuízos para o erário público. Por enquanto é prematuro, mas posso desde já dizer que há que nós vemos uma boa receptividade relativamente às preocupações que o Tribunal tem expresso. Sr. Conselheiro,
Sr. Conselheiro,
tem a palavra.
Não, eu só queria, a acrescentar, mas as preocupações que manifestou são preocupações também do Tribunal e desse domínio, portanto, nós temos um conselheiro especificamente para a área da saúde que tem publicado anualmente relatórios circunstanciados sobre o bom desempenho económico ou financeiro de praticamente todos os hospitais do país. E, portanto, nós, recordo-me, pelo menos nos últimos 6 meses, aprovámos vários relatórios sobre várias instituições médicas, várias instituições hospitalares. Portanto, sobre isso, se ler esses relatórios, há ali informação privilegiada e consistente sobre a forma de gestão dessas unidades hospitalares.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Honório Novo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, os senhores juízes conselheiros. Quando nós avaliamos e comparamos o vosso parecer sobre a conta de 2008 com as anteriores, há assim números globais que importava, e vocês têm isso certamente na ponta da língua, como se costuma dizer, a evolução relativamente a parceiros anteriores. Emitem este ano 83 recomendações. A pergunta que eu, algumas delas repetidas, como dizem, a pergunta que eu gostava de ver respondida é: como é que vocês avaliam comparativamente com 2007 o cumprimento das recomendações, o grau de repetição que estão a fazer, o grau de situações novas objeto de recomendações, isto é, como é que vocês avaliam das diferentes instituições, já falaram da Assembleia da República, cumpriu a 100% as recomendações anteriores, mas do ponto de vista do Governo, o que é que se passa comparativamente com o conjunto de recomendações efetuadas no ano transante? Segunda questão. É verdade que eu não gosto, e vocês conhecem-me para poder dizer isto com alguma tranquilidade, de transformar o déficit na obsessão no meu debate político. Mas ele foi colocado aqui e naturalmente respondido de uma forma politicamente correta pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, mas a verdade é que eu sou tentado a colocar-lhe uma questão neste âmbito. É claro que vocês avaliam que houve receitas extraordinárias não previstas inicialmente no Orçamento de Estado de 2008. E eu sublinho para este não previstas inicialmente no Orçamento de Estado de 2008 o valor de 1.382,5 milhões de euros, dos quais 759 de receitas no âmbito da regularização da atribuição de utilização de empresas às empresas titulares das barragens, e uma outra de 623,5 milhões, também uma receita extraordinária como contrapartida pela transmissão de direitos de domínio hídrico. E a questão é esta: se não fosse esta receita extraordinária não prevista, volto a insistir, no Orçamento de Estado, e isto tem importância definitiva, o que é que teria sucedido ao valor do déficit? Se vocês fizeram uma avaliação, independentemente das contas não vos competirem. Mas uma outra questão que decorre destas receitas extraordinárias, e para mim politicamente mais relevante do que a anterior, suponho que para o Partido Socialista, pela forma como abordou este tema, será para o PS mais importante, para mim é mais importante esta, é do objeto a que foram afetadas 521 milhões destes 1.382 milhões. E, entre outras, os senhores identificam três destinos. Uma a de traduzir-se em capital social de empresas pobres, outra a de pagamento de subsídios a uma fundação, Ricardo Espírito Santo Silva, e a outra, finalmente, a de pagamento do déficit tarifário energético. Suponho que é assim. E eu queria que vocês fossem mais concretos na análise destes destinos. É que a leitura daquilo que os senhores desenvolvem nos três capítulos dá a ideia de que a afetação destas verbas, no total 520 milhões de euros, enfermam de pouca legalidade. Isto é, de não conformidade com a lei. Não conformidade com a lei, desde logo aquela que é 226A/2007, permite destas receitas oriundas dos direitos de domínio hídrico, que têm que ser afetados a finalidades próprias, específicas, e, portanto, este desvio para estas três situações correspondem a desvios não contemplados na lei. E queria que me comentassem isto e se o Governo agiu na conformidade legal ao fazer este tipo de pagamentos de que eu referi três exemplos. Pois há aqui uma questão central que vocês colocam, que é o problema da falta de transparência da conta jovem Estado. E identificam várias áreas da falta de transparência. É o PIDAC, já lá iremos, é a identificação do património imobiliário do Estado, que é central. É uma série de situações, umas maiores, outras menores, até chegarem a uma cereja em cima do bolo, que é a ausência
do cumprimento por todos os serviços integrados e fundos autónomos do plano do oficial de contabilidade pública. E relativamente a este, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, a questão que eu vos coloco é: há 12 anos que estamos a ouvir a mesma lenga-lenga. Passo a expressão populista, popular, não populista. E sendo assim, pergunta-se se isto não é uma intenção deliberada do Estado para se furtar à avaliação e à fiscalização capaz e consequente desta Casa, por um lado, do ponto de vista político, e vossa, do ponto de vista da fiscalização do cumprimento das contas. É que faz todo sentido concluirmos nisto. E uma pergunta acessória relativamente a esta é: do ano passado, também comparativa, lá está, de 2007 para 2008, o ano passado julgo que estou a analisar a conta deste ano, não é? De 2007 para 2008, o que é que os senhores nos têm para dizer relativamente à evolução do cumprimento desta área pelos serviços do Estado, do cumprimento deste PO, Plano Oficial de Contabilidade Pública, se houve melhorias, que melhorias é que foram feitas, em que percentagem do Estado é que nós temos esta realização, esta concretização? Não sei, não consegui ver ao detalhe se esta resposta está inscrita no desenvolvimento do texto, mas se não estiver, se estiver, não há mal nenhum repeti-lo aqui para que todos o ouçamos. E para já ficava nesta primeira parte por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Primeira pergunta, comparação em relação ao índice de cumprimento das recomendações. Do ano 2007 para o 2008, o Sr. Deputado, que é uma pessoa que tem boa memória, sabe que se passou para os 80%, vindos cerca dos 65%. Portanto, nós estamos a fazer esta avaliação e, nesse sentido, o ano 2008 foi um ano de progresso. Avançamos. Avançamos. É bom que isso aconteça. Naturalmente que, quando nós vemos que há um nível progressivo de cumprimento, tendemos a ser mais exigentes, como é evidente, porque é necessário prosseguir. Primeiro ponto, sim, houve progresso. Ligo já à última pergunta, relativamente à aplicação do POCP e às medidas relativamente à transparência, nós temos registado progressos. Progressos quer na administração direta, quer na administração indireta, e portanto, o nosso sinal é um sinal positivo. Mas, viram que quer eu próprio, quer o Sr. Conselheiro Monteiro da Silva, sempre que tivemos a oportunidade, insistimos neste tema do Plano Oficial de Contabilidade. Porquê? Porque permite-nos resolver não só a questão da transparência, mas a questão da fiabilidade. Porque as nossas reservas não quer dizer que haja alguém a esconder receitas ou despesas. Não. É indispensável é que haja regras comuns para que nós todos estejamos a falar a mesma linguagem. E temos tido, da parte da administração financeira, uma cooperação muito importante. Nos mesmos termos que a administração da Segurança Social, como o Sr. Conselheiro Freitas Pereira referiu. Tem havido, justamente, uma preocupação de aperfeiçoamento. Portanto, a dinâmica é uma dinâmica, a nosso ver, positiva. E vemos isso com agrado, porque, obviamente, que ao termos insistido na opção das recomendações, nós sabíamos que isso poderia ter um efeito, que era o efeito de, por exemplo, os pareceres sobre a conta geral do Estado não serem repetidos e não serem considerados como uma inércia, como algo que se vai repetindo. O senhor deputado Honório Novo, que conhece bem esta evolução, sabe que muitas vezes, ao ler-se nos últimos 20 anos os pareceres sobre a conta, os temas eram sistematicamente recorrentes. Ainda não se vê, mantém-se. Agora, isso já não acontece. Não acontece por esta razão. É que nós entendemos de introduzir este elemento, que é o elemento de recomendar e ver como a recomendação é cumprida ou é respeitada. O senhor deputado refere, por outro lado, a questão do déficit. Ora, é um tema relativamente ao qual nós temos de fazer uma análise muito rigorosa, por um lado, e muito cuidadosa, por outro. Senhor deputado, a questão fundamental não é a do déficit. A questão fundamental é a da dívida. E temos que, muito claramente, entendermos nisto. Ah, muito bem. Não, não. Todos nós, penso que o Parlamento... Ora, não, não, não. Oh, senhor, eu já agora, num minuto, lhe digo o seguinte. O Regulamento da União Europeia de 1997 enfatizava o déficit. O Regulamento da União Europeia de 2005 sobre os déficits excessivos enfatiza a dívida. E essa é que é a questão mais importante e esse é um tema que, afinal, é um tema estrutural. E é isso, aliás, que distingue a situação portuguesa de outras situações que, às vezes, são abusivamente comparadas à situação portuguesa. Eu recordo que há países, membros do euro, que têm há vários anos dívidas públicas superiores a 100%. A Grécia, por exemplo, não cumpriu nenhum dos requisitos que seria indispensável para a entrada no euro. Sabemos-lo hoje. Ora bem, é indispensável, por isso que em Portugal nós percebamos, e aí o Parlamento e as instituições têm tido um papel extraordinariamente positivo, que é o da credibilização das finanças públicas. E o Parlamento tem tido aqui um papel importante que eu devo elogiar. O caminho que tem sido seguido em Portugal tem sido um caminho de exigência e é um caminho que tem que ser aperfeiçoado.
Senhor Conselheiro Monteiro da Silva, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente às questões que o Senhor Deputado Honório Novo pôs, porque ainda temos um minuto.
É só em relação à questão, embora eu tenha entrado no Tribunal há cerca de 3 anos e, portanto, esta questão é uma questão anterior, mas... E, portanto, se houver alguma coisa não correta, depois algum colega meu pode ajudar. Mas o problema que se pôs aqui com o POCP foi que, penso que inicialmente, não foi dada a devida atenção a esta questão e foi permitido que os serviços públicos tentassem encontrar soluções próprias, não é? E já estão a ver o que é que isso resultou. Resultou que houve cada um encomendou a uma empresa de software o trabalho que eles consideravam necessário, isso deu uma salganhada enorme que não resolveu problema nenhum. Portanto, finalmente, penso que há 2 anos, ou ano passado, foi criada então uma empresa pública, que é a GERAP, que tem a responsabilidade de fazer uma metodologia para resolver este problema do POCP. E, portanto, a partir desse momento, o Tribunal passou a ter uma atenção permanente em relação a essa empresa. Nós próprios já tivemos uma reunião com os seus dirigentes nas instalações do Tribunal, no sentido de os fazer ver de que é fundamental que se consiga rapidamente encontrar uma solução. Eles próprios também, aliás, trimestralmente nós trocamos correspondência com essa empresa para eles sentirem essa pressão e daí também, portanto, dar a entender que é bom que outras pessoas façam essa pressão, porque é fundamental. Uma vez resolvido o POCP e toda a gente cumprir o POCP, não tenham dúvida nenhuma que damos um salto de gigante na credibilização e na transparência das finanças públicas portuguesas. Era só isso.
Se me permitir só uma nota brevíssima, que é para dizer o seguinte. Recordam certamente, senhores deputados, que há um ano eu anunciei aqui que o Tribunal iria proceder nas áreas da Segurança Social, que já vinha procedendo, da Receita, da Despesa e do PIDAC, a uma análise periódica relativamente à execução orçamental. Essa análise foi começada pelo Sr. Conselheiro Freitas Pereira na área da Segurança Social e hoje também está a ser feita nas áreas da Receita, da Despesa e do PIDAC. Eu penso que isso é importante, uma vez que eu anunciei-o aqui em primeira mão a esta comissão quando viemos em janeiro de 2009 e posso-vos dizer, como aliás têm visto, que temos levado à prática esse compromisso.
Muito obrigado. Temos agora uma possibilidade de uma segunda ronda de perguntas, cada grupo parlamentar usar 4 minutos com resposta conjunta. Senhor Deputado Cristóvão Crespo, PSD primeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Conselheiros, permito-me voltar um pouco à questão que coloquei há pouco na pergunta inicial, portanto, questão em relação à questão da qualidade do déficit orçamental. E nós temos aqui números mais ou menos claros e que não permitem grandes fugas, digamos assim. Se nós considerarmos que o déficit de 2005 foi de 6,1, o de 2008 foi de 2,4, portanto temos aqui uma melhoria de 3,4. Esta variação, se nós verificarmos em termos daquilo que foram os agregados, portanto, que nós tivemos que contribuíram para a variação, nós temos um aumento da carga fiscal de 1,7%, portanto, e aí o aumento da carga fiscal, portanto, é claramente assumido pelo Governo, a dimensão, a melhoria do combate à fuga e à evasão fiscal, portanto, e do aumento, portanto, se traduz nesse efetivo aumento de impostos. Depois nós temos a questão, que também já falámos, da redução do setor público administrativo, que eventualmente valerá 1%, portanto, que, com a não contabilização desse mesmo investimento público. E depois temos a questão das receitas extraordinárias em 2008, que aqui tiveram um peso de 1,1%, tanto com a questão das barragens, como a questão das prorrogações das concessões rodoviárias, portanto, e o pagamento à cabeça de novas concessões, portanto, que vale 1,1. Portanto, se nós vermos estas variáveis, somam 3,8. Portanto, a questão que foi colocada há pouco, portanto, não tanto numa perspectiva de nós percebemos que o valor de facto é esse, está correto, é em termos daquilo que um princípio que nos deve guiar em termos prudenciais, se de facto faz muito sentido em termos daquilo que é o futuro do país, porque também ao fim e ao cabo é disto que estamos a tratar, portanto, considerar saudável esta consolidação e a forma como foi conseguida, portanto, mais a mais com aquele aspecto que nós já referimos dos 521 milhões, que não tem uma afetação direta àquilo que estava subjacente à sua cobrança. Isto também nos liga um pouco à questão da política de investimento público e à questão das parcerias público-privadas e ao modelo que temos vindo a seguir, portanto, nos levou já a este montante mais ou menos dos 50 mil milhões de euros, portanto, e o modelo que tem sido seguido em termos de grandes investimentos, em termos daquilo que é um modelo que gera externalidades negativas, porque tem sido baseado tanto para os operadores como para, inclusive, para o financiador, a baixas taxas de risco, quando poderiam ser, quando acaba por tornar pouco competitivo outros investimentos, portanto, que eventualmente teriam maior risco, mas estariam em setores de bens e serviços que estariam expostos à concorrência, mas que iriam, de alguma forma, permitir uma melhor competitividade do país. Portanto, gostaríamos de ouvir uma opinião do Tribunal em relação a esta questão, porque pensamos que muito do desenvolvimento do país, muito daquilo que o futuro do país pode estar em causa à volta destas questões, que eu penso que são importantes, a política de investimento público do país e a forma como nós vamos enfrentar os desafios do futuro. Desligado um pouco desta, portanto, e outra questão, singindo-me aqui a uma recomendação do Tribunal, portanto, a recomendação 47, portanto, que recomendava ao Governo, através do Ministro da Economia e da Inovação, que promova a clarificação do enquadramento normativo das operações de recuperação de créditos, particularmente das que decorram da rescisão dos contratos da concessão de incentivos. Portanto, entretanto, foi publicado o despacho normativo 31 de 2009 e o Tribunal considera que esta regulamentação ainda continua a não prever operações daquela natureza. Portanto, também em relação a esta questão, portanto, gostaríamos que o Tribunal pudesse clarificar mais a linha daquilo que é o princípio da recomendação. É essencialmente estas duas questões, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vidal Batista, é a palavra.
Portanto, eu distribuo estes 4 minutos com a doutora Teresa Venda, 2 minutos para cada, muito rápido. Ainda relativamente à questão das parcerias e concretamente às estradas de Portugal, há um aspecto que eu queria também de que o Tribunal de Contas pronunciasse, que é uma questão simples. Se a questão se coloca ao nível da transparência, e é essa só a questão de fundo, bom, então poderia o valor ser restado em conta de ordem. Além de que o Orçamento do Estado de Portugal pode naturalmente ser consultado. É que há aqui uma questão que me parece importante e relevante. Quando se transferiu para as estradas de Portugal a jurisdição das estradas, nomeadamente conservação e novos investimentos, também é no princípio da subsidiariedade. Está em melhores condições para, naturalmente, exercer aquelas funções e realizar aqueles investimentos. E, portanto, há que associar taxas relativamente, aqui chamou-se de contribuição, mas relativamente à própria utilização. Portanto, penso que esta questão, em nome da estabilidade das receitas das estradas de Portugal, julgo que é uma questão de fundo. Até o governo recentemente até transferiu os contratos, se bem me recordo, que estavam no governo, da questão das concessões para a própria estradas de Portugal. Depois, carga fiscal. Bom, sobre matéria de carga fiscal, há sempre uma tentação de definir-se. A carga fiscal aumenta sempre que a receita fiscal aumenta. Ora, isso não me parece essa associação correta. Quando muito indexado ao produto, porque as receitas fiscais podem aumentar por crescimento do próprio produto, obviamente também crescem, e podem aumentar através do combate à fraude e à evasão. Isso não significa aumento de carga fiscal. Isto para dizer que no ano 2008, indexado ao produto, se bem me recordo, a carga fiscal não aumentou. E eram duas questões importantes que eu também gostaria de dar como alerta.
Senhora Vice-Presidente, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar mais uma vez os senhores Presidentes de Contas e os seus conselheiros. E como só tenho 2 minutos, ia só falar sobre duas recomendações. Quem acompanha quer a apresentação da conta pelo Estado, quer o parecer do Tribunal de Contas ao longo dos últimos anos, não pode, de facto, deixar de salientar e de registar que há uma evolução significativa nos dois documentos que hoje são apresentados à Assembleia da República. E, como há pouco o Sr. Presidente reforçou, eu acredito que a metodologia das recomendações que foram introduzidas nos últimos anos é, de facto, um passo significativo nos bons resultados atingidos e não só nessa sensibilidade junto aos organismos da administração, como também possibilita ao Governo, à Assembleia acompanhar melhor as respostas que os serviços estão a dar. As duas primeiras recomendações deste relatório têm a ver com a unidade de tesouraria e implementação do POCP. Estes dois processos são, de facto, processos que têm pelo menos 10 anos de tentativa de aplicação na sua generalidade pela administração pública. O Parlamento, creio que, em todas as bancadas, é solidário com estas recomendações do Parlamento, do Tribunal de Contas, e gostava de perceber, até para nós podermos reforçar essa atuação e esse pedido do Tribunal de Contas aqui no Parlamento, duas questões. Quanto à unidade de tesouraria, que este ano é reforçado pela mensagem que o Sr. Conselheiro nos deu relativamente à Segurança Social, também de se implementar o sistema de unidade de tesouraria, não só na administração, mas também na Segurança Social, há três recomendações a nível da administração central, sendo que a primeira, o Tribunal recomenda o regime de revisão de tesouraria do Estado. A dúvida que eu ponho é, a revisão da lei que está em vigor tem a ver com a necessidade de adequar ou de excluir da aplicação desse regime alguns organismos, dado que eles recorrentemente se recusam a abrir, ou é para reforçar o quadro sancionatório para todo, para haver o universo geral a abrir. Isto porque me parece que há situações estranhas, como a manutenção militar, a ANACOM ou a Caixa Geral de Aposentações, são organismos, fundos autónomos, que o Tribunal de Contas registra como não tendo nenhuma conta aberta no... É além de salientar que 2008 é também o primeiro ano em que o Instituto de Gestão de Tesouraria e Crédito Público gere pela globalidade este sistema de unidade de tesouraria e por estar introduzido este Instituto neste processo de gestão, talvez pudéssemos, de facto, e tem-se verificado algumas melhorias e daí creio que as três recomendações ou quatro que o Tribunal de Contas faz são possivelmente ultrapassáveis no próximo ano relativamente a isso. Relativamente ao POC-P, outra questão, eu sei que estou mesmo a acabar, relativamente ao POC-P e de acordo com a informação que o Sr. Conselheiro há pouco nos disse, está em contacto com a empresa que está agora incumbida disso. Eu sei que houve um processo muito atribulado, temos acompanhado isso ao longo dos anos. Eu gostava de saber se aquilo que o Tribunal de Contas conhece é no sentido de se perceber que o sistema que hoje está estudado para ser implementado na generalidade e que eu sei que já está em projeto piloto, em aplicação em alguns organismos do Ministério das Finanças, tem a qualidade e a simplicidade necessária para ser bem acolhido na generalidade da administração, para nós podermos, digamos, com conhecimento de causa, exigir que ela seja genericamente aceita por todos os organismos da administração. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas duas questões. Uma para agradecer a disponibilidade demonstrada pelo Tribunal de Contas para trabalhar sobre a questão da consolidação das contas e para dizer que, na verdade, a resposta é muitíssimo delicada e, de alguma forma, focando a questão no endividamento e não no déficit, não nos deve deixar de frisar aquilo que decorre do próprio relatório e da própria Conta Geral do Estado. E que, não obstante tendo um universo diferente de análise, creio que é importante reiterar que a despesa subiu 3,5%, é importante reiterar que há um aumento da carga fiscal, que ao contrário do que o Sr. Deputado Vítor Batista referia, porque aquilo que nós verificamos é que a receita fiscal aumentou bastante acima daquilo que foi o aumento do PIB e, portanto, ou de repente houve aqui uma grande eficiência da máquina fiscal ou temos de concluir que houve, de facto, um aumento da carga fiscal. E também é importante reiterar aquilo que também já foi referido pelo Sr. Deputado Honório Novo, no que se refere ao peso e ao contributo decisivo das receitas extraordinárias e não previstas inicialmente no Orçamento de Estado, para se atingirem os valores finais ao nível das contas públicas e do déficit. Um segundo ponto que este sim é novo. Está no relatório, e foi aqui aliás também frisado, que houve uma baixíssima eficácia dos programas de incentivos fiscais à internacionalização das empresas portuguesas, portanto, com um número muito reduzido de contratos celebrados, 8 desde 99, apenas 8. Isso não só nos deve levar a refletir sobre o sucesso desse tipo de políticas, como também nos deve levar a refletir sobre o sucesso de uma outra, que também foi aqui várias vezes referida, que tem a ver com as melhorias nos pagamentos aos fornecedores. Na verdade, talvez esse tipo de políticas que se destinem a regularizar e a disciplinar a atuação do próprio Estado naquilo que é o seu relacionamento com os prestadores de serviço e com os fornecedores de bens, tenha porventura uma maior eficácia do que outro tipo de políticas mais sofisticadas. E a propósito disso, o relatório fala algumas vezes do sucesso do programa Pagar a Tempo e Horas. E aqui nesta casa também foi feito recentemente um esforço que partiu do CDS, mas que depois teve o acolhimento de todos os partidos e, portanto, foi uma proposta conjunta e aprovada por unanimidade no que tem a ver com o pagamento de juros de mora. Mas isto não nos deve levar a crer que anda tudo muito bem, porque aquilo que nós sabemos da prática e os ecos que vamos recebendo todos os dias é que uma coisa é o que está na lei, outra coisa é a prática. E aquilo que eu gostaria de saber é se o Tribunal de Contas consegue fazer uma análise mais fina, através das auditorias, e conseguir chegar a esta prática, que é muitas vezes, resume-se a isto, o Estado, que tem os seus fornecedores habituais, aquilo que faz simplesmente é pedir-lhes que prestem os serviços ou que enviem os bens antes de enviar um qualquer documento de suporte a essa despesa. E, portanto, na prática, isto não afeta os prazos do programa Pagar a Tempo e Horas, porque eles ainda não começaram a correr, porque não há nenhum suporte para essa despesa. A verdade é que o bem já foi prestado, o bem já foi entregue, o serviço já foi prestado, os fornecedores tiveram custos, estão à espera de serem pagos e na teoria está tudo muito bem porque ainda os prazos de pagamento estão a ser cumpridos porque ainda nem sequer começaram a correr. Na prática, às vezes, entre uma coisa e outra, passam-se meses. E, portanto, gostaria de saber se o Tribunal de Contas consegue fazer essa análise mais fina. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado José Rosmão.
Obrigado. Antes de mais, obrigado, Sr. Presidente. Dizer que sobre a questão do BPP, nós não tivemos, nós na altura fizemos uma pergunta e ontem voltámos a fazer uma pergunta ao Banco de Portugal. Imagino, compreendo que o Banco de Portugal esteja nesta fase mais preocupado com o assunto do que esteve na altura. Também era só o que faltava. Mas registamos de qualquer forma que, de acordo com o Tribunal de Contas, tem havido boa comunicação a esse nível, connosco não tem corrido tão bem. Dizer em relação à autoestrada do Douro Interior que referiu, que nós temos insistido na questão do Tribunal de Contas e na questão da fiscalização das parcerias público-privado, porque do nosso ponto de vista é um fator de eficiência da despesa pública. Aliás, essa é uma questão importante que para a qual chamamos a atenção quando se discute os processos de fiscalização da despesa pública, e agora, por exemplo, no último Orçamento de Estado tivemos a oportunidade de o fazer, por relação com a questão da eficiência dessa despesa pública. E nós temos insistido na ideia de que o facto de haver controle sobre esses investimentos, sobre a contratação pública, aumenta a eficiência dessa contratação pública e não deve ser visto como um entrave. E nós referimos a esta questão porque, em algum discurso atual sobre o papel do Tribunal de Contas e sobre as posições que o Tribunal de Contas vem assumindo, surge por vezes algum eco de algum discurso do passado sobre as forças do bloqueio, e nós pensamos que é importante que esse discurso seja combatido. Apenas mais duas questões novas. É referido como problema, inclusive é uma das recomendações do Tribunal de Contas, o problema da discriminação dos vários benefícios e isenções que dão origem à despesa fiscal que é referida na Conta Geral do Estado. Nós pensamos que isto é uma decorrência do caráter labiríntico da nossa legislação em matéria de benefícios e despesa fiscal, mas gostaria de saber se é possível darem-nos mais alguma informação sobre quais as áreas críticas, nomeadamente no que diz respeito à complexidade da legislação, essa nós sabemos mais ou menos, mas sobretudo ao nível da despesa e dos problemas da informação que é dada pelo Governo a este nível, porque nós pensamos... Este problema dos benefícios fiscais tem sido muito focado ao nível do IRS, mas o que mostra a conta geral é que é no IRC que o problema tem mais significado, e gostaríamos de saber se é também ao nível do IRC que os problemas de discriminação são também mais graves. Portanto, se pudessem dar alguma informação adicional sobre isto, era importante. Finalmente, em relação à questão da poupança, o Bloco tem opôs-se na altura às alterações que foram feitas ao nível dos certificados de aforro, e penso que estes números são já bastante preocupantes desse ponto de vista. Há ainda por cima um aspecto adicional, que é que o Governo, ao encorajar determinadas formas de poupança, por exemplo, através do recurso aos benefícios fiscais em sede PPR, está a restringir a um segmento da população, que é o segmento que utiliza esse tipo de instrumentos, o apoio à poupança, o que não acontecia, de facto, com os certificados de aforro, que era um produto utilizado de uma forma muito mais generalizada e em escalões de rendimento muito diferentes. E gostaria de saber que receptividade é que tem tido o Governo em relação a esta questão dos certificados de aforro e à reponderação da medida política que foi tomada há uns anos atrás a este nível.
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer as respostas politicamente adequadas do Presidente do Tribunal de Contas às questões que lhe coloquei. Fez aqui uma demonstração prática do que é a sua acuidade e finura política, que todos reconhecemos e enaltecemos. De toda a maneira, as suas respostas são suficientemente elucidativas para nós percebermos aquilo que era mais ou menos evidente e que decorre daquilo que o parecer do Tribunal de Contas diz, isto é, 1.382 milhões de receitas extraordinárias não previstas inicialmente no Orçamento de Estado de 2008, tiveram de facto uma importância, um impacto central para a obtenção dos resultados ao nível do déficit daquele ano, e sobre a aplicação dada a 520 milhões de euros desse valor, designadamente no pagamento ao déficit tarifário, às sociedades pólios e à Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, as dúvidas sobre a legalidade que as envolvem são manifestas. E eu apenas, relativamente a este aspecto, deixava uma pergunta que não tive a oportunidade de verificar na parte final, é se houve perguntas ao Governo e que tipo de respostas é que o Governo deu sobre as dúvidas levantadas quanto a estes três pagamentos. Mas sobre transparência e legalidade, eu queria agora abordar mais três questões. Uma delas, para referir que estou inteiramente de acordo, estamos inteiramente de acordo sobre as dúvidas de constitucionalidade e de legalidade da constituição da chamada Contribuição de Segurança Rodoviária. Nós, naturalmente, na altura expandimos essas observações, mas fazer-vos notar, provavelmente, enfatizar duas outras componentes. Uma sobre o PIDAC e a execução do capítulo 50. É importante eu referir este nome aqui. 71,8% é a execução do capítulo 50 da Administração Central. Dizem os senhores. 71,8%. E é importante, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, é preciso que os senhores todos fiquem a saber que há aqui alguma coisa que não bate certo ao nível da capacidade da transparência de informação do Governo. É que ainda há menos de um mês, quem está nesta sala, a começar pelos jornalistas e acabar nos meus colegas, nós recebemos, no âmbito do debate orçamental, uma folhinha que diz que a execução não é estimada, é executada de 2009, desta mesma verba, deste mesmo setor, era 99%. Capítulo 50 do PIDAC. Tal como, no ano anterior, em 2008, tínhamos recebido uma folhinha exatamente igual. E, portanto, eu chamo a atenção do Tribunal de Contas para isto. É que nós, normalmente, estamos a receber informações que não são compatíveis com os resultados que os senhores depois confirmam na conta de Jovem Sábio. E se é verdade que quando estávamos perante estimativas havia sempre uma margem de manobra, a verdade é que o último valor discutido já não era sobre estimativa, mas sobre execução. Vamos ver o que é que acontece na conta geral do Estado de 2020. Uma nota sobre aquilo que vocês referem muito bem sobre a avaliação dos benefícios fiscais em sede de contratualização. Os senhores sabem, e isso foi objeto de uma iniciativa pública do PCP junto do próprio Presidente do Tribunal de Contas, para que esta avaliação de facto é muito deficiente e tão deficiente que ultrapassa a mera circunstância da avaliação dos benefícios fiscais contratualizados para, do ponto de vista desta Casa, a Assembleia da República, ser muito deficiente o nível de informação e transparência da informação ao nível da contratualização global dos apoios prestados pelo Estado a este tipo de investimentos, digamos assim, e não só apenas os benefícios fiscais, chamo-nos a atenção para isso.
Peço-lhe que abrevie.
Sim, vou terminar. E, finalmente, sobre aquilo que é a vossa avaliação do programa de recuperação financeira, que em boa hora tomaram a iniciativa de fazer, e eu queria sublinhar isto publicamente, foram os senhores que tomaram esta iniciativa, e eu acho que isto deve ser sublinhado aqui. Eu queria, no entanto, abordar um tema não do ponto de vista das incidências financeiras, das garantias, já foi aqui abordado, mas sobre o destino que o BPP traçou aos 450 milhões de garantias prestadas ao BPP. É que os senhores dizem aqui que pode ter havido um desvio dos objetivos dessas garantias. Eu queria que elaborassem sobre este aspecto.
Obrigado.
Se é verdade ou não,
se
estes objetivos...
Tenho de concluir.
Vou terminar. Se estes objetivos desviados são ou não compatíveis com um enquadramento legal das garantias prestadas.
Muito obrigado.
Uma interpelação, Sr. Presidente. No sentido, através de Vossa Excelência, solicitar que o Tribunal de Contas responda nesta questão do plano, se o montante foi abordado pelo Sr. Deputado Honório Novo foi em termos de contabilidade pública ou contabilidade nacional.
porque me parece que os números que estão aqui, em termos da Conta Geral do Estado, são em termos de contabilidade pública, o mesmo é dizer em termos de pagamentos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder às questões.
Muito sucintamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, até pelo adiantado da hora, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, agradeço mais uma vez as considerações que fez. Primeiro ponto, parcerias público-privadas. Eu permito-me salientar um ponto que é particularmente importante, que tem a ver com a competência constitucional do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não tem como competência apreciar políticas, tem como competência apreciar a legalidade da execução das mesmas e a eficiência, a economia e a economicidade, de acordo com aquilo que a nossa lei consagra. Nesse sentido, quanto às parcerias público-privadas, a lei é clara e hoje, felizmente, temos um Código de Contratos Públicos que diz muito clara e inequivocamente o seguinte: quando se opta por uma parceria público-privada, é indispensável que fique demonstrado que essa parceria significa a melhor utilização do dinheiro público. E a nossa ideia aqui é muito clara: a lei tem que ser cumprida. E devo dizer que há, naturalmente, aqui uma convergência de vontades, porque o Parlamento, o Governo, todos queremos que a lei, todos queremos que o Código dos Contratos Públicos seja devidamente cumprido e aplicado. Portanto, a lei hoje diz-nos clarissimamente o que tem que ser dito relativamente às parcerias público-privadas. Só deve haver parcerias público-privadas quando elas significam a melhor forma de utilizar o dinheiro público. Primeira nota. Segunda nota, Sr. Deputado, quando refere a recomendação sobre as operações de recuperação de créditos, eu não tenho nada a acrescentar. Eu digo que é essa a recomendação, nesses termos, e nesses termos deve ser cumprida. E, portanto, trata-se de um exemplo prático de como é indispensável percebermos que nós fazemos um escrutínio rigoroso relativamente às nossas recomendações. É preciso ver como é que elas integralmente são cumpridas. Muitas delas são cumpridas parcialmente, é necessário que sejam cumpridas integralmente. Senhor Deputado Vítor Batista, disse algo que me parece essencial. O fundamental é criar condições para uma estabilidade de receitas nas estradas de Portugal. Quando nós dizemos que a lei e a Constituição devem ser cumpridas em nome da plenitude orçamental, devendo as receitas ter consagração e autorização orçamental, isto não significa, de modo nenhum, comprometer as funções das Estradas de Portugal, dar-lhe a sua autonomia empresarial. E há uma questão controversa, como o Sr. Deputado bem sabe, e referiu, aliás, muito bem. E é indispensável garantir, afinal, que tipo de receitas têm as Estradas de Portugal? São receitas que lhe provêm dos contribuintes através do mecanismo do consentimento orçamental ou são receitas de outro tipo? Neste momento, para garantir a estabilidade das Estradas de Portugal, a opção foi afetar este tributo que foi criado pelo Parlamento e que, naturalmente, está na área de consolidação da Administração Central. É por isso, aliás, que o Tribunal de Contas tem ainda competências, designadamente no que se refere ao visto, à emissão do visto. Só há competências de emissão do visto quando estamos a falar de aplicação de verbas nos orçamentos do Estado, nos orçamentos regionais ou nos orçamentos dos municípios. Relativamente ao tema da carga fiscal, foi recorrente, eu pedirei ao Sr. Conselheiro Raul Esteves que nos diga alguma coisa complementarmente ao que já referiu, sendo evidente que estamos perante uma maior eficiência na cobrança dos impostos, no que se refere ao ano 2008, mas não quero acrescentar mais. Sra. Deputada Teresa Venda, Agradeço as suas considerações, agradeço o facto de ter recordado aqui a importância do método das recomendações e agradeço especialmente ter-nos reportado a dois temas que para nós são essenciais. Unidade de tesouraria, aplicação do POCP. E pergunta-me, a unidade de tesouraria, a nossa preocupação relativamente à unidade de tesouraria visa o quê? Visa entendermos-nos na racionalização da gestão orçamental. A proliferação de contas é sempre significativa de menor ordem orçamental. A unificação das contas e o princípio da unidade de tesouraria é um princípio de racionalidade e um princípio de rigor. E o caminho tem sido feito. A criação do Banco do Tesouro. A preocupação nós temos tido sempre, muitas vezes se pergunta qual a nossa relação com a administração financeira. Quando falamos na unidade de tesouraria, nós temos o respaldo da administração financeira que diz e reafirma que é indispensável salvaguardar esta unidade de tesouraria. Isso é essencial. Foi referido aqui o caso do Parlamento, caso da Assembleia da República. É um caso em que temos trabalhado em conjunto com a Assembleia da República e a Assembleia da República exprimiu, clara e inequivocamente, a sua concordância relativamente a este princípio e à sua aplicação também relativamente a esta instituição que eu tanto prezo, como sabe. POCB. É o que disse. É indispensável que andemos. Perguntar-me-ão, qual é a percentagem, há pouco o Sr. Deputado Honório Novo fazia, qual é a percentagem de entidades que cumprem ou não cumprem, têm havido progressos? Eu já disse que têm havido progressos, mais lentos do que nós desejaríamos. Mas, nós, aqui, dizemos que só podemos estar satisfeitos quando o POCP for integralmente cumprido. Aqui não há meias tintas. Aqui nós temos, naturalmente, que ser. Porquê? Porque não faz sentido. Liguemos isto à unidade de tesouraria que a senhora deputada referiu também. É a mesma coisa. Eu recordo que há na nossa história financeira dois momentos particularmente importantes. A aprovação do Regulamento de Vedores da Fazenda por Dom Manuel I e a criação do erário régio pelo Marquês de Pombal. Porquê? Em nome da unidade de tesouraria. Estas duas instituições foram criadas em nome da unidade de tesouraria, porque não era possível a proliferação. Em nome, no fundo, da racionalidade. Vejam, portanto, que isto são questões antigas e questões que não podem deixar de ser recordadas. Senhora Deputada Assunção Cristas, o tema da eficiência fiscal, o Sr. Conselheiro Raul Esteves responder-lhe-á. Relativamente ao tema que a preocupa, que é, será o sucesso do programa a tempo e horas efetivo integralmente? É preciso ver que vimos de uma situação em que este assunto era desvalorizado. Hoje todos o valorizam. Lembram-se bem, já foi aqui recordado, que o Tribunal de Contas começou a fazer essa análise. E recordo bem que houve perplexidade, mas como? E este Parlamento teve iniciativas nesse domínio, designadamente o Partido de Vossa Excelência. Ora bem, eu julgo que as preocupações que aqui exprimiu são preocupações legítimas no sentido do aperfeiçoamento deste programa. O programa é um sucesso pelo facto de por existir, por reduzir drasticamente a dívida não financeira do Estado. Mas é indispensável continuarmos, prosseguirmos, para que o Estado não possa deixar de ser visto por todos como pessoa de bem. E todos nós queremos isso. Porque o Estado não são eles, o Estado somos nós. E sobretudo neste Parlamento, órgão de soberania como nós, Tribunal de Contas, que temos uma preocupação fundamental, a salvaguarda clara e inequívoca do interesse geral. Senhor Deputado José Guzmão, relativamente à questão da eficácia e eficiência da despesa pública, designadamente as preocupações que voltou aqui a exprimir em relação ao cumprimento da lei, no caso das intervenções ligadas à crise, das intervenções das instituições financeiras, Eu permitir-me-ia dizer ao Sr. Deputado o seguinte, que as preocupações que exprimiu aqui correspondem a preocupações que nós temos também e que, naturalmente, temos toda a disponibilidade para, em temas, em iniciativas outras desta Comissão, poder voltar a eles pela sua complexidade, porque não faz sentido, sobre a hora, e vejo as caras dos senhores deputados já com hipoglicémia a funcionar, naturalmente que não podemos deixar esperar mais o nosso almoço. Senhor Deputado Honório Novo, pergunta-me que respostas temos tido do Governo relativamente às solicitações que temos feito nos vários domínios. As respostas têm sido positivas. Como sabe, o quadro legal hoje obriga a que essa colaboração seja feita. E ela é voluntariamente e em termos, a meu ver, muito satisfatórios. E é indispensável também, quando o Sr. Deputado fala novamente nos temas das intervenções das instituições financeiras, BPN, BPP, dizer que o Tribunal, como o Sr. Conselheiro Pinto Almeida referiu, está a fazer um acompanhamento momento a momento dessas intervenções e, obviamente, que os relatórios intercalares estão a ser remetidos ao Parlamento, já há um, em breve teremos um segundo, mas o Sr. Deputado sabe que neste particular, a avaliação final só pode ser no fim, porque nós, quando suscitámos a questão da legalidade, foi tendo em conta que não havia uma demonstração clara e inequívoca da segurança relativamente a essas garantias. Eu devo dizer que, à medida que o tempo tem evoluído, o que é que tem acontecido? Tem acontecido duas coisas. Por um lado, tem havido uma preocupação acrescida de que as garantias sejam efetivas. E, por outro lado, tem havido também uma cautela muito particular para a salvaguarda do interesse geral neste domínio. Mas pediria ao Sr. Conselheiro Raul Esteves para aquela questão da carga fiscal e a questão tributária.
Sr. Conselheiro Raul Esteves, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, quando o Tribunal se refere, digamos, à carga fiscal, é evidente que, digamos, é no sentido técnico da expressão. Isto é, carga fiscal como entendida como um rácio de duas grandezas. Portanto, um lado é numerador das receitas fiscais no âmbito da Conta Geral do Estado, naturalmente, porque é disso que é sobre isso que o relatório versa. No lado do denominador, o PIB. E para quem, enfim, tem alguma formação matemática, a evolução deste rácio de pode, digamos, ser vista de várias maneiras. Aumenta porque aumentou o numerador, isto é, aumenta porque aumentou as receitas fiscais, ou aumenta porque diminui o denominador. E aqui, digamos, o que é dito no relatório é isso mesmo, é que, digamos, no período de 2004 a 2008, a taxa de crescimento das receitas fiscais foi superior à taxa de crescimento do PIB, daí o aumento da carga fiscal, entendido da forma que eu acabei de dizer. Digamos, não é dito mais do que isso, e, digamos, não é dito, e provavelmente, digamos, é o resultado de uma maior eficiência, fiscal, mas, digamos, o relatório não se, digamos, estende nessa apreciação.
Então, Sr. Conselheiro Freitas Pereira, tem a palavra.
A única questão que foi aqui abordada relativamente à Segurança Social é em relação ao princípio da unidade de valoria na Segurança Social. Eu sobre isso apenas dizia o seguinte. A Segurança Social, se nós virmos o balanço em 31 de dezembro de 2008, tem disponibilidades no valor de 2,5 mil milhões de euros. Caixa e depósitos. Bom, é certo que, em feito um progresso assinalável, 72% das disponibilidades estão concentradas no Instituto de Gestão Financeira da Assistência Social. E depois há 18% no Instituto dos Fundos de Capitalização. No entanto, mesmo assim, há muito dinheiro, não é, que está em jogo. E há uma questão que se pode pôr, porque as disponibilidades são repartidas praticamente por todo o sistema bancário. Não é? Todas as instituições principais do país. Por isso, o problema é saber a racionalidade, não é, dessas aplicações. E depois aqui um problema também de saber de que modo a unidade de tesouraria da Segurança Social deve ser articulada com a unidade de tesouraria do Estado. Isso significa que, apesar dos progressos que têm havido no sentido de uma centralização no Estado Social das disponibilidades, continua a justificar-se a publicação num diploma que o Tribunal, pelo menos desde 2004, não é, tem vindo todos os anos a dizer que falta publicar e o Governo respondendo-nos que está em apreciação, ou no meu gabinete, ou foi apresentada uma nova versão e até agora não foi publicado.
Obrigado, Sr. Conselheiro. Vocês pretendem acrescentar alguma coisa?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, porque a questão foi colocada pela Sra. Deputada Teresa Venda, eu gostava de acrescentar qualquer coisa sobre enfim, a recomendação do Tribunal relativamente à revisão do regime da Unidade de Tesouraria do Estado. O Tribunal entende que não tem havido, de facto, uma adequada aplicação do princípio da Unidade de Tesouraria. Em primeiro lugar porque, digamos, não tem havido, digamos, uma aplicação, enfim, correta e, enfim, rigorosa, não evitemos o termo, das normas sancionatórias relativas ao não cumprimento. O que leva a que, para surpresa do próprio Tribunal, até alguns serviços integrados tenham faltado ao cumprimento sem que tenham sido desencadeadas as sanções que estão previstas na lei. Relativamente às situações de incumprimento. E, enfim, digamos, e neste caso até nem há muita controvérsia porque, digamos, a lei atribui competências específicas, digamos, a um organismo, a Direção-Geral do Orçamento, para fazer essa aplicação. Em alguns casos, digamos, e em particular das entidades públicas empresariais, não é... Enfim, não está prevista nada sobre a avaliação do cumprimento do princípio por parte destas entidades e nós entendemos que seria útil, nomeadamente o que tem depois reflexos sobre, digamos, nomeadamente a aplicação de sanções em caso de incumprimento, mas também sobre, digamos, as obrigações de reporte de informação. Depois, enfim, o próprio regime também tem alguma dificuldade porque, em alguns aspectos, é demasiado exigente e torna-se de difícil cumprimento, nomeadamente quando, digamos, obriga a uma apreciação através dos saldos diários da tesouraria fora do IGCP. O que nós entendemos que é, de facto, digamos, uma exigência difícil de cumprir. Portanto, aí, nesse aspecto, por exemplo, talvez fosse útil que, digamos, a revisão fosse num sentido mais, digamos, menos exigente, mas mais praticável, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vemos assim ao fim desta audição. Eu queria, Sr. Deputado Vitor Batista, pedir a palavra.
Por uma nova interpelação, Sr. Presidente, eu penso que é uma questão que foi levantada que é importante, porque, de facto, o Governo apresentou um mapa aqui sobre o investimento relativamente a 2009 e não relativamente a 2008, como foi dito pelo Sr. Deputado Renório Novo, e o que estamos a analisar é quanto está 2008, mas apresentou em termos de contabilidade nacional, porque há uma diferença entre o que é pago e o que é realizado. E, portanto, a questão que o Tribunal nos podia dizer, se os números estão neste relatório, é em termos de pagamento ou é em termos de faturas?
Sr. Deputado, esgotámos o tempo das nossas...
Era a informação do Tribunal para a nossa discussão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Honório Novo, pretende usar a palavra para...
Passo ao Sr. Presidente.
Eu pedia só, primeiro, tinha a inscrição, Sr. Deputado Honório Novo, precisamente. Sr. Deputado Honório Novo.
Não vou fazer nenhuma interpelação deste tipo, porque considero que a situação é completamente clara e eu não me referi a 2009 questionando o Tribunal de Contas. Referi-me a 2009 questionando aquilo que no futuro virá no relatório do Tribunal de Contas. Não, mas a minha interpelação não é nesse sentido, Sr. Presidente, se me permite. Era no sentido de, terminada que esta audição, nós devemos fazer uma avaliação se, enfim, nós, comissão, se a forma como, relativamente espartilhada, como nós discutimos este parecer com o Tribunal de Contas este ano, se deverá ser exemplo sem seguimento no futuro. Eu creio que é preciso reservar mais tempo, maior disponibilidade, maior flexibilidade, maior distensão para abordarmos alguns aspectos centrais. Eu gostava, por exemplo, de ter falado sobre as offshores da Segurança Social e não consegui falar. Enfim, e muitos
outros aspectos
ficaram de fora.
Haverá ocasião para discutirmos isso. Sr. Presidente, portanto, endossar a palavra.
Dois segundos, só para responder ao Sr. Deputado Vítor Batista, aquilo que ele bem sabe. É que a análise da conta geral do Estado é feita em termos de caixa e, portanto, em termos de contabilidade pública.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Tribunal de Contas, aos senhores conselheiros, esta presença na Comissão de Orçamento e Finanças, a apresentação que fizeram. Queria dizer que este é o primeiro encontro que tivemos durante este mandato e espero que possa vir a repetir-se, não só quando periodicamente temos no exercício das nossas competências de ter reuniões conjuntas, mas também, enfim, também boa nota da disponibilidade para, em temas setoriais, como relativos à saúde ou às parcerias público-privadas, colaborarmos. A Comissão de Orçamento e Finanças já irá fazer uma reflexão, pensava também dizer isso, e aproveito para dizer que penso que poderemos aproveitar o próximo dia 28, já na próxima quarta-feira, para isso, em que irei, enfim, falar em seguidamente com os coordenadores, mas irei convocar uma reunião para esse dia, na quarta-feira, sobre, enfim, a forma como, enfim, podemos também aproveitar para, tínhamos isso agendado, para uma reflexão sobre o processo orçamental, mas, e sobre a intervenção da Comissão nesse processo, mas também sobre a discussão da Conta Geral do Estado. Esta foi a primeira vez que neste mandato fizemos este tipo de discussão. Mas queria dizer que, no fundo, concluindo, que apreciei e agradeço, tomo nota dessa disponibilidade. Pela minha parte, pela parte da Comissão, sempre que houver alguma iniciativa, não deixaremos de lançar mão dessa disponibilidade. Penso que é deste tipo de colaboração, transparente e permanente, que pode também resultar um contributo importante para a credibilidade e para a transparência, para a confiabilidade das contas públicas portuguesas, no que espero que possa ser. Possa continuar a ser também um ponto que nos distingue da situação de outros países que, por vezes, causam algum alarme no mercado. Muito obrigado. Dizer aos seus deputados que temos assinadamente um almoço para os seus deputados que podem vir, um almoço com os seus conselheiros, com o seu presidente, que será, penso, no feitório, no edifício novo.